Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd.
Nerds, aqui é Alexandre Antônio do Jovem Nerd. Três mudanças equivalem a um incêndio.
Olá, meu amor, tudo bem? Aqui é a Gatotão de Sara Jovem Nerd e eu fiz as contas e já me mudei 9 vezes. Bem gostoso.
Aqui quem fala é Carlinhos Troll e eu não tenho nem ideia quantas vezes eu me mudei, mas eu tô sentindo cansado. Acho que eu tô indo pra minha última casa.
Aê! Chega! Olha! Chega!
Não, tem mais uma ainda, calma.
Eu quase me mudei semana passada de novo, sabe?
Aqui é a Carol, a senhora Troll, e nós vamos para a nossa 9ª mudança juntos.
Caraca.
Juntos, olha,
juntos,
olha,
meu
caraca.
Deus. Eu tenho 9 na vida.
Mas
caraca.
É. Tá vendo o que, que é o cara colar com o carinho?
Eu admiro.
Não, se contar no Brasil, vamos para 10ª.
Deus, gente.
É verdade, a gente alugou uma casa no Brasil antes de vir para cá, é verdade. 10 casas.
Aqui é o Azaghal e me mudo de 8 a 8 anos.
Ai, que horror. Não, não quero me mudar daqui a 8 anos. Eu quero ficar aqui para sempre, onde eu tô.
Daqui a 8 anos, nada, você já tá 5.
Ih. Ai, que horror, gente.
Ih.
Não, de jeito nenhum.
Muito bem, nerds! Estamos aqui pra falar dessa mazela, a mudança. Quando você muda de casa, quando perde as coisas, quando tá tudo em caixa, quando você não aguenta mais. É isso, é tudo isso. E por que que a gente se muda tanto?
Ô, gente, eu admiro a força de vontade, a disposição da Carol e do Carlinhos pra se mudar tanto, gente.
Inclusive, pra você que tá de mudança agora, esse Nerdcast vai pelo menos, né, servir de um alento, talvez, a gente espera.
Um alento.
Porque a gente conhece essa dor.
Ai, que delícia!
E canelada!
Canelada!
Muito bem, Mauzito! Vamos para mais uma semana de mesa e canelada do Nerdcast!
Bora!
Olha só, presta atenção! Rough Gunner em promoção!
Olha aí, hein?
É isso! Nosso jogo, nosso deck builder para várias plataformas está em promoção e muitas delas, PlayStation acho que já acabou. PlayStation já acabou a promoção.
É, tinha um prazinho, né, da PlayStation. A gente anunciou, quem aproveitou, aproveitou.
Exato, mas Xbox, Nintendo Switch, ainda tá.
Ainda tá. E Steam com desconto histórico. O preço mais baixo que você já viu de Rough Gunner está lá.
Exato. O negócio da Summer Sale. Isso é sempre um problema na Steam. É muito jogo que a gente bota aí no carrinho. E o Rough Gunner está com 40% de desconto na Steam agora na Summer Sale. E ela só vai até dia 11 de julho. Então, últimos momentos.
Isso. Tem até o horário aqui, hein?
Tem um horário?
Você que está no Brasil, sim, até às 14 horas do dia 11, tá?
Ah, do dia 11. É, então, gente, aproveita porque, cara, o jogo mega engajante, não só na história, que ele tem a história do primeiro livro da Lenda de Rough Gunner toda adaptada lá, a história é muito maneira, você não precisa conhecer nada, você pode, tipo assim, chegar verde, não sei nada de Rough Gunner, não sei nada de Rough Gunner, vai entender tudo, e é um puta desafio de como você saber remanejar e montar o seu deck, descobrindo as sinergias entre as cartas, entre os tipos diferentes de poderes, etc. Eu e a Azaghal, a gente gravou um Nerd Player especial agora, jogando um pouco mais de Rough Gunner. Vocês vão ver que espetáculos de combos que a gente meteu no Rough Gunner, cara. É um jogo muito divertido que a gente ensina. Se você nunca jogou um deck builder, ele é super fácil de entender. Você vai entender porque no tutorial do jogo ele te pega pela mão e vai te explicar a mecânica básica, assim, super clara.
Em cima dele ser um deck builder, ele é um roguelike que ele pede pra você, você aprende com seus erros. Você vai morrer e você vai aprender, você vai voltar mais forte.
Isso, é, você vai reter alguma coisa, você vai começar com cartas mais fortes, vai poder montar o tipo de deck que você quer, e durante cada run você vai experimentando novas combinações, novas builds, etc. Cara, o fato é que o jogo te ensina o básico, mas assim, pra você masterizar o jogo, é com você, cara, e a galera vai descobrindo 1000 combinações, aquela já descobriu combinação que nem os devs tinham pensado.
Nem os devs previram.
Nem. É muito maneiro, cara. É muito maneiro como ele é rico na parte de fazer você pensar. Porque não só as cartas têm sinergia entre si, mas assim, a ordem que você joga as cartas faz diferença, entendeu? Às vezes você tá com todas as cartas na mão pro efeito fazer um combo foda. Se você jogá-las na ordem errada, tu não consegue aproveitar o máximo do combo. Então é muito maneiro você descobrir essas coisas por si só. Vale a pena você aproveitar esses 40% de desconto na Steam. E, lembrando, se você tem Xbox ou Nintendo Switch, também tá com com desconto, vai dar uma olhada lá na store. Mas a Steam Summer Sale só até dia 11, às 2 da tarde, horário do Brasil.
Você que vai lá na Steam, que você vai encher o seu carrinho, que a gente já sabe, né? Que você fica pegando um joguinho atrás do outro.
Exato.
Já coloca o Rough Gunner também.
Bota o Rough Gunner. Exato, gente. Olha, e vale muito a pena. São muitas e muitas horas de diversão, tenho certeza que você vai gostar. Clica aí, tem link no post. E olha só, mais um aviso aqui das internas. Nós estamos fazendo uma pesquisa no Jovem Nerd, mais uma vez. A gente já fez algumas vezes durante esses anos, de tanto em tantos anos a gente faz aquela pesquisa pra gente entender os hábitos de consumo de conteúdo da nossa audiência, o que, que no Jovem Nerd você gosta mais, o que, que vocês consomem mais no Jovem Nerd, onde vocês escutam os podcasts. Tem os dados demográficos também pra gente entender mais, pra gente conhecer melhor, né, o público, atualizar mesmo o demográfico, essas coisas mais interessantes. Principalmente é muito importante pra gente entender os seus hábitos de consumo no Jovem Nerd Hood, pra gente ter esse feedback, ouvir de vocês, né? Então, se você puder participar, tem um link aí no post, é um Google Forms lá, é super fácil de preencher, menos de 10 minutos, é aquele tipo de pesquisa, sabe?
Sim, é rapidinho.
É super rápido, não tem prêmio, não tem nada, a gente tá pedindo só pra galera que, puta, é fã do Jovem Nerd, quer contribuir e tal, a gente agradece demais se você puder contribuir, porque, enfim, eu tô olhando pra uma parede agora, não tô vendo você. Entendeu?
Sim, exato.
É literalmente isso. Então, pra gente não ficar só olhando pra parede, pra gente ver vocês, se vocês puderem contribuir respondendo o formulário, a gente agradece demais pra gente entender melhor a galera. Beleza? Agora, Malfatti, nós temos aqui mais um radialista. Você é um radialista e temos mais outro radialista, Léo Lopes! Olha aí!
Sim!
Olha!
Que me introduziu ao Jovem Nerd, literalmente.
É, foi o Mal, é culpa do Léo.
Do Léo Lopes.
É isso aí, ele que indicou.
Era pra ter sido só um frila, né, Maurício?
Era só pra ter ficado 30 dias, estamos aí 13 anos.
Caraca, que loucura! Muito bom!
E o pior é que se eu tivesse dito sim pro convite do Alexandre, não existiria Malfatti no universo.
É verdade, é verdade.
Porque o Alexandre queria que eu acumulasse a edição do Nerdcast com o Jovem Nerd News. E eu falei, não consigo, não dá.
Caraca, cheguei a perguntar isso, que maluquice.
Perguntou se eu pra fazer a folga.
Nem me lembro.
É, eu falei, cara, não consigo, desculpe, mas eu tenho um amigo muito fã de vocês.
Ó.
Que eu acho que daria conta.
Mas e aí, em algum multiverso existe essa linha aí, né, que é nossa. E o Léo pegou essa pra ele.
E nessa linha, o Malfatti e o Vidani estão casados.
Olha aí.
Pior que eu acho que eu nem ia conhecer o Vidani.
Você não ia conhecer o Vidani, caraca.
É, porque foi mais uma vez por causa do Léo Lopes que eu acabei conhecendo.
Mas aí vocês iam se esbarrar no supermercado, aí um ia bater no outro, aí ia cair a garrafa.
Pegar juntos, né, com a mãozinha.
Isso, aí os dois pegam juntos, exato, aí... É. Aí se levanta assim, olhar no olhar.
É um dorama.
O Mal teria cabelos ruivos e compridos, né?
Exato.
Olha aí, eu quero fazer o Mal acompanhado de multiverso.
Olha aí. Eu vou fazer. Pedir pro Vidani fazer essa pauta aí.
Mas o Léo está aqui pra fazer um anúncio muito importante do Universo Podcastal, porque agora não tem mais locutor de rádio, agora é tudo podcast.
É. Pois é. Não tem mais entrevistador também, é tudo podcast.
Não tem.
O que acontece é o seguinte. A gente, graças ao bom Deus, tem muito ouvinte de podcast, mas também tem muita gente, como nós, que trabalham profissionalmente com podcast. Produz pra gente, a gente produz com muita alegria, com muito amor, mas é um negócio, é uma profissão.
Uhum.
E a cadeia produtiva de podcast, em todas as etapas, desde produtor até, né, locutor, narrador, quem grava, quem edita, as pessoas que produzem, mundialmente falando, o podcast se tornou realmente um negócio e algo que tá crescendo a cada dia, né? E eu senti a falta de ter notícias a respeito disso. O que que tá acontecendo no mundo do podcast? Não só lá fora, como aqui no Brasil. E a gente começou há 6 meses um canal de comunicação que é o Pod Notícias.
Ó! Oh.
Eu criei lá pela Radiofobia o Pod Notícias. A gente fez um teste durante os primeiros 6 meses, produzindo um podcast semanal, toda segunda-feira, 7 da manhã, um programa aí de 15, 20 minutos, com o resumo de tudo que tá acontecendo no mundo do podcast. Então a gente fala sobre
sobre as plataformas, a gente fala sobre as pessoas que fazem a mídia, hardware, software, novidades, lançamentos, não só monitorando o que acontece lá fora, traduzindo notícia gringa, porque tem muita coisa que acontece e que é noticiado em inglês, né?
Uhum.
Como produzindo notícia aqui do Brasil. Então a gente monitora o que está acontecendo, a gente monitora os principais players do mercado, as pessoas que fazem podcast no dia a dia e noticia isso diariamente agora, dia 1º de julho, através do nosso site. A gente acabou de lançar um site do Pod Notícias que reúne todas essas informações. E aí, como resumo disso, toda segunda-feira, às 7 horas da manhã, a gente tem um podcast produzido por nós, editado por mim, com a minha narração e tal, que traz o resumo de tudo. Então, é um negócio que tem como objetivo principal prestar esse serviço para a podosfera brasileira, para o pessoal se inteirar do que está acontecendo. Então, o convite é para que quem quiser ficar por dentro do que está acontecendo, acesse o nosso site, podnoticias.com.br. A gente tem um grupo de colunistas, pessoas que trabalham no dia a dia do podcast, que estão escrevendo para a gente lá, dando dica, falando sobre produção, falando sobre edição, edição de audiodrama. A parte legal, né? Tem a Aline, que é advogada, ensina essa parte, por exemplo, de registro de marca, toda a parte de como tá dentro da lei fazendo podcast também, direito autoral. É um serviço que, assim, tá dando muito prazer de fazer e que eu gostaria muito que as pessoas tivessem acesso. E nada melhor do que a gente tá aqui para fazer essa divulgação, né?
Lógico, é lógico. Então, se você está inserido no universo de podcast, você faz podcast, você tá querendo fazer, quer entrar mais no universo, dá uma olhada lá. Tem link aí no post, né, Leozito?
Sim.
Pra você ter um hub de notícias, saber o que tá acontecendo e se informar no universo que te interessa, né?
Exatamente. Eu, particularmente, tô fazendo isso com muito amor, com muito carinho, para que os produtores de podcast brasileiros tenham essa informação consolidada com verificação, tá? Então, não é tipo replicar o que alguém publica, não.
Sim, sim.
A gente vai, pesquisa a fonte, se é coisa nacional, a gente conversa, pega umas aspas e tal. Estamos levando a sério, como tudo que eu sempre fiz, levando a sério, mas é um negócio que eu gostaria muito mesmo que as pessoas tivessem essa oportunidade de conhecer para se manter informado, porque informação é tudo, né?
Muito bem! Podnoticias.com.br, tem link aí no post. E se você não quiser ouvir os recados e e-mails, o último Nerdcast pode pular diretamente para...
31 minutos e 10 caixas empacotadas.
Temos os nossos queridos cacetes de agulha aqui, que continuam salvando vidas, doando sangue. Nosso querido Giancarlo Catafesta. Bonito nome, hein? Catafesta.
É, Catafesta.
Olha aí. Aí ele não sai muito, ele fica em casa, né? Completamente diferente do nome dele, né? Podia sair mais pra catar festas e tal.
E a outra parte da família, né? A família Arroz de Festa, do contrário, eles...
É, pô, é uma parte do Catafesta, é só Arroz de Festa também.
É verdade, o Arroz de Festa é um Catafesta.
De festa, ele tá catando festa.
É verdade, o Arroz de Festa é um catafesta.
É que ele cata festas que ele não é convidado.
Uhum.
O Danilo Confessor, Gustavo Mota, Leonardo Silva e o Mauro Délia Rodrigues, que doou plaquetas. E temos um pedido especial aqui de doação para a Altemisa Lopes Costa no Banco de Sangue IHENE. Ela precisa de qualquer tipo sanguíneo, ela tá precisando lá em Recife, gente, então você pode dar uma olhada aí no endereço certinho na descrição, ver se você tá próximo, conhece alguém que esteja próximo, é qualquer tipo sanguíneo, tá, gente? Então é só ter a disponibilidade de ir lá e doar pra ajudar a Altemisa, beleza?
Muito bem! Hugo Osawa! Olá, nerds! Episódio muito bom e engraçado! Qual foi o episódio? Ah, eu não sei qual é, porque eu não tava.
Séries favoritas! Você não tava, você tava em férias.
Séries favoritas. Teve uma série que vocês não falaram.
Qual?
Vocês não falaram de Succession. Você tava nesse programa ou não?
Eu também não tava. Quem comandou esse... Você sabe que existe agora uma teoria da conspiração de que aos poucos vocês vão entregar o Jovem Nerd. Meu
Deus do céu.
Né? No Nerdcast 1000 tudo vai se acabar, vocês vão sumir.
Caraca, olha, 22 anos de Jovem Nerd, o cara não pode tirar 2 semanas de férias, não é nem um mês. O cara pode tirar 2 semanas de férias que vem a... olha, vou te falar, hein?
Já decidiram que o Tucano vai assumir o Nerdcast e que eu vou assumir o canal do YouTube. Isso aí já tá definido.
Tá ótimo, tá, tá bom. Beleza. A galera, não, eles não aguentam ficar sem uma teoria da conspiração muito tempo, né? Eles têm que cravar sempre uma.
Eles têm que elaborar, eles gostam.
Quando a gente se mudou, os caras estão morando nos Estados Unidos, vamos aqui, agora é essa.
Cada hora é uma coisa.
Também a gente não ajuda, a gente falou que Nerdcast vai acabar no episódio 1000.
Mas vai acabar.
Vai, não vai?
Tá no contrato com a Magalu.
Não é, vocês estão, gente, fica tranquilo que não vai ter, o Nerdcast vai ser passado pro mal, vai acabar.
Vai acabar, não, simplesmente vai acabar.
Ninguém mais terá o
Nerdcast. Você tocando o cast agora. Mas aproveita agora, então, que você não participou. Quais são, eram suas férias favoritas? Eles fizeram lá uma separação entre séries e seriados.
Ué, qual é a diferença de série e seriado?
Eu também não ficou muito claro pra mim, mas eles fizeram essa diferenciação.
Cara, eu pra mim, as top é Breaking Bad, Succession. Pra mim, essas duas são redondas do início ao fim. Redondo. Totalmente diferente uma da outra. Mas pra mim, é um primor de roteiro, super redondo. E Battlestar Galactica de 2004.
Ah, é verdade.
Incrível, experiência incrível. O final é uma merda, mas é incrível. A experiência foi incrível. Terceira temporada, a manobra da dama, o resgate no planeta. Cara, é foda demais. É uma série muito foda. E, cara, assim, é meio chovendo molhado, mas assim, Lost foi uma experiência.
Ah, mas de Lost eles falaram.
Eu sei que eles falam. O final foi uma merda e tal, a gente não gosta, mas a experiência de viver e ver hoje, eu nunca vi, vou maratona. Não, não dá. Foi uma experiência. E Game of Thrones também. Puta experiência, também final merda, mas foi uma experiência foda enquanto tava rolando. E aí, House of the Dragon tá foda, eu tô amando, eu não vi nada ainda da segunda temporada, mas assim, eu amei demais a primeira temporada, então acho que potencial de ser, puta, uma experiência tão foda quanto foi Game of Thrones. Bom, o Hugo falou aqui, episódio muito bom, engraçado, se tivessem mais categorias e subcategorias, creio que ficaria bem mais longo, mas eu gostaria bastante, ouviria tranquilo, esse universo é muito vasto, é sentir falta das séries. Pena que o Jovem Nerd não participou, mas sei que o descanso também é muito importante. Obrigado! Tá vendo um ser humano aqui que tem empatia? Que não vê o Jovem Nerd como uma fábrica feita de carne de conteúdo. E que é um ser humano também.
Sim, por incrível que pareça.
Mas olha, só, mas falando sério, uma parada que eu tava pensando aqui. A galera que fica puta que quando tem programa sem a gente, etc. Eu entendo porque a pessoa... Porque ela sente falta, ela gosta.
É o costume, é a rotina, né?
É, eu entendo quando ela não tem acesso àquela parada que ela procura, que ela gosta. Eu entendo que ela fica frustrada. Mas quando a gente, por exemplo, se ausenta pra ter férias ou não pode participar porque tá envolvido num desses projetos maiores que a gente faz, que a gente, né, que são mais invisíveis enquanto estão sendo produzidos, sabe? França Labirinto, por exemplo, né? A gente ficou muito tempo envolvido no escuro, ninguém sabia o que tava rolando, entendeu? Isso toma tempo da gente, das paradas, sim, né? Que são o dia a dia do Jovem Nerd, de conteúdo, etc. Então, tipo assim, quando a gente tá fazendo essa parada, a gente tá, nossa, com uma paixão muito grande pelo trabalho e quando lança, tipo, França Labirinto, tipo, o jogo do Rough Gun, tipo, o board game do Ozobic, né? Que tá quase pronto, mas foram anos de desenvolvimento no escuro, assim, no, sabe? Invisível, etc.
Sem ninguém saber, né?
É, que toma nosso tempo, né?
A verdade, Alexandre, é uma só. As pessoas veem o feed do YouTube, veem o feed do Nerdcast, mas ninguém vê a nossa agenda.
É, a agenda, exatamente.
A agenda ninguém vê.
É, então fica... Eu entendo que como a pessoa, ela só pode perceber o que ela vê, né?
Sim, exato.
Então se ela percebe Jovem Nerd Zagal sempre ou no podcast, ou no YouTube, etc. E aí, de repente, ela não vê mais, aí parece que a gente tá, sei lá, ou só não quer mais trabalhar, ou quer... Tipo assim, não, a gente quer trabalhar, a gente tá trabalhando com as coisas que a gente ama muito, só que às vezes a gente tem que tirar férias, às vezes a gente tem que, sabe? Antigamente, a gente se matava de trabalhar antes de tirar férias pra deixar conteúdo prontinho pra todas as férias. Só que a gente se fudia demais. E então, não era como tirar férias, porque antes das férias a gente trabalhava o dobro, que era o tempo que a gente, sabe qual é? Que a gente ia descansar nas férias. Então não tinha... Você ficava tão estafado na hora que tirava férias que meio que atrapalhava, você não conseguia, sabe, relaxar. Então, hoje a gente já não faz mais isso. A gente, puta, cara, a gente até adianta algumas coisas e depois, puta, caraca, a gente tem que realmente, né, descansar. Então, é isso. Somos seres humanos, gente. Somos seres humanos também.
É, exato.
Mas a gente agradece. Eu sei que tudo vem de carinho, entendeu? Nada vem de, tipo assim, eu te odeio que você não fez duas semanas de Nerd Player e Nerdcast, sabe? Não é isso. É carinho. Eu sei que é carinho.
Tem uns que falam isso. Tem uns que falam que odeio.
Não é, mas aí eu não tenho o que fazer. ele tem o direito, a pessoa que odeia Sim. tem o direito de odiar. Ela tem essa prerrogativa individual de odiar o que ela quiser. Eu tô de boa, não me afeta em nada.
Mas o carinho é maior, o carinho é maior.
O carinho, eu sei, mas eu sei que vem de carinho. Normalmente vem de carinho e a gente agradece. Eu agradeço, galera, vocês são muito fodas. Mas não esqueço que seres humanos também.
Somos humanos, exato.
Vamos lá, quanto a Game of Thrones, Breaking Bad e Lost, concordo com vocês. Particularmente sobre o final de Game of Thrones, não gostei, e da última temporada como um todo, né? Nenhuma novidade. A coisa já tinha começado a desandar nas temporadas passadas, isso é verdade. Mas coisas novas, pós-livros, animavam bastante, como a citada Batalha dos Bastardos. Cara, a Batalha dos Bastardos foi muito foda, outro dia tava vendo, cara, aquilo foi um fenômeno. Aquele eu acho que foi o auge, o ponto alto, mais alto, o pico de Game of Thrones, foi a Batalha dos Bastardos. Cara, foi um negócio assim, foi um evento.
Da TV?
De TV, não, a parada, você viu assim, isso é TV, cara, isso é parada de filme, cara, na moral.
Sim.
É muito inacreditável, deixou todo mundo tenso, puta, foi foda demais.
Concordo.
Bom, ele continua, eu já tinha comprado e lido todos os livros, a Solaf. A Solaf?
É...
Oh, Song of Ice and Fire.
Nossa, o cara meteu um...
Um A Solaf, cara.
Porra, cara, pra que um A Solaf?
Pô, Game of Thrones got, beleza, agora mandar um A Solaf é foda.
A Solaf?
Eu tinha comprado todos os livros de A Solaf e lido em pouquíssimo tempo. Acho que a minha expectativa estava mais alta do que a média, principalmente por causa das profecias. Cara, quem lê os livros não tem como, né? É outra visão, né? Tem muita coisa que realmente poderiam ser bem melhores. Exemplo, não gostei, mas aceitaria a Daenerys ficando louca se o roteiro fizesse mais sentido. Então, cara, eu tava pensando nisso, aí tem que trazer o Marcelo Bassoli. A ideia é boa.
Uhum.
A ideia dela enlouquecer é boa. Mas sabe qual é o problema? É que eu tava tentando assim, por que a gente não gostou disso? Eu acho que é porque não foi preparado. Acho que foi muito, sabe, qual é? Anakin?
É, foi e não foi, porque faz parte da família dela enlouquecer, mas não...
Então, mas assim, ela... A personagem chegar naquele ponto, eu acho que tinha que ter tido uma preparação melhor.
Tinha que ser mais gradual.
A gente tinha que estar notando isso acontecer. Uhum. Meio que, tipo assim, meio, tipo Breaking Bad, cara. O Walter White, ele vai se transformando a série inteira.
Sim.
Até ele virar um desgraçado, cara. Sabe? Então ninguém ficou assim, porra, o Walter White no final enlouqueceu. Não, cara, você viu isso acontecer, você viu o porquê de acontecer.
Exato.
Entendeu? Então eu acho que o que pegou a gente é que a Daenerys não teve a graduação pra aquele momento. Ela foi meio que muito rápido.
Sim, foi de uma hora pra outra.
É, exato. Aí deixou a gente, porra, ainda teve aquela novela, aquele fanfic dela com o sobrinho. Deus me livre. No fim, ela estava pistola porque a Cersei tinha acabado de matar decapitada a melhor amiga dela de anos. A Missandei, né? Tipo assim, então, tinha que ter mais, entendeu? Pra mim, faria mais sentido se ela tivesse ido antes tentar matar a Cersei no Red Keep e não tendo conseguido, só então queimar tudo. Já é um argumento melhor, de tipo assim, eu não consigo, então eu vou queimar tudo, sabe? Vou queimar a floresta, aquele negócio do Alfred lá, entendeu? Do jeito que foi, achei bizarro, no geral, muito correria, temporada... É, foi isso, foi correria, que os caras queriam fazer Star Wars e se fuderam, não fizeram Star Wars. A gente acaba sendo engenheiro de obra pronta, mas concordo com quem falou... De ter equipes de roteiristas maiores e melhores, daria sim pra ser. Cara, então, todo mundo culpa os D&D. Todo mundo culpa eles de ter zoado o final porque acabou o livro.
Mas não é a culpa, não é deles?
Sim. Mas, cara, o fenômeno que eles fizeram, eles têm mérito, cara. O que rolou antes, beleza, é baseado na obra do Martin, que é o puto escritor. Mas, caraca, transformar aquilo em uma série complicadíssima. Cara, por mais que no início, né, ela tinha muito menos dinheiro do que no final, que tava muito com os efeitos incríveis e tal. Mas, tipo assim, transformar aquilo em algo que fosse o fenômeno que foi, de todo mundo tá colado, tipo assim, pelo menos a galera, os fãs, né? Tipo assim, milhões de pessoas colados todo domingo.
Derrubando o streaming da HBO, pra
ver. Tipo assim, não é um negócio besta, popular, facinho, tipo chicletinho. Não, é um negócio complexo, 1 milhão de personagens, 1 milhão de porra. E foi um fenômeno. Eles têm mérito, cara. Tem pra caralho. Então, é agridoce. Porque, tipo assim, eu quero odiar eles, mas ao mesmo tempo. Eu não quero, porque eles têm esse mérito. O que a gente amou, eles fizeram também, tá? Uhum. Não foi só o Martin que fez, ele não fez sozinho. E aí entraram os caras, eles estavam lá desde o início. Então isso é um mérito deles, foda.
Próximo e-mail aqui, ó, é do Lucas Rosa. Olha só em quem é, hein? Pô, o Azaghal devia estar aqui, que ele gosta dele. Lucas Rosa, 30 anos, roteirista de TV e cinema, youtuber fracassado... Azaghal e Jovem Nerd me conhecem como Vagazoid.
Oh, cara, eu
lembra
sou
dele?
Fã. Não, porra, 30 anos, que absurdo, cara. Ele tinha, sei lá, 16, 17 quando eu conheci ele, caralho.
Pô, era um menino.
Uma criança, ele é muito talentoso, eu adoro ele, cara.
Ele é muito bom, cara, ele é muito bom.
Vagazoid, eu sou muito fã, cara.
Pô, Azaghal vira e mexe recomendava vídeo do Vagazoid.
Muito bom, ele é muito bom, cara. Esse negócio de youtuber fracassado, ele tá fazendo, porque eu sei que isso é uma, ele é um cara de humor, então o humor vive no vocabulário do humorista. Então, eu sei que isso é uma piada, mas eu sei que ele tá feliz, que isso é um achievement. Ele fala assim, youtuber fracassado e pessoa com saúde mental.
É verdade.
Eu sei que essa é a verdade. Ele seguiu um caminho sábio.
Sim.
Entendeu, Lucas? Você tá bem, cara.
É verdade, cara.
Você tá bem melhor do que a gente.
Olha, isso vindo de duas pessoas aqui que tomam remédios diariamente pra aguentar a cabecinha, é um baita de elogio, tá? Então, parabéns. Oh, boa vida, nerds. Esse não é meu primeiro e-mail. Adorei o Nerdcast sobre séries. Trabalho como roteirista de séries como Cangaceiro do Futuro, da Netflix.
É sério?
É, olha aí, pô.
Cara, eu não falei que ele tá muito melhor que a gente?
Não tá?
Que maneiro. Porra, cara, que fã, não sabia.
Fica ali na salinha, escondidinho, escrevendo as coisas lá. Ninguém precisa ficar fazendo comentário.
Salve para nosso querido Lucas Rosa, o Vagazoid, youtuber fracassado, ser humano bem sucedido. E salve, salve para Gustavo Horn,
olha aí,
que desapareceu da internet por uns 5 anos e voltou agora fazendo games. Olha só!
Lenda, cara. A lenda.
Que coisa incrível, cara. Eu tô muito feliz, eu tô muito feliz. Eu mandei até uma mensagem pro Gustavo Horn, falando assim, caraca, cara, eu tô estudando Unreal agora, eu tô tão feliz também com essa parada. Tipo assim, que bom que você tá nessa. Eu fiquei muito feliz por ele, cara. Principalmente porque ele se propôs 5 anos de paz?
Sabático, né?
Ai, ai, cara. É, vivendo o sonho. É isso aí.
Tá certo, gente.
Os caras reclamam de ser Jovem Nerd por 2 semanas. Imagina ser Jovem Nerd por 5 anos.
Some isso por 5 anos. Vai estudar Unreal por 5 anos. Depois você volta com o jogo.
Eu adoraria ficar 5 anos estudando Unreal. Puta, na moral. Quero fazer um City Builder bonitinho aqui que tá na minha cabeça.
Olha aí. Ele falou aqui, né? Sou roteirista de séries como Cangaceiro do Futuro da Netflix, entre outras coisas, e me interesso muito por essa discussão. Vim aqui recomendar algumas séries nacionais que, na minha opinião, poderiam estar nessa lista. É verdade, faltou série nacional aí nessa discussão.
Uhum.
Cidade dos Homens.
Pô, bom, verdade.
Muita gente lembra do Laranjinha e Acerola, mas pouca gente fala sobre como essa série era foda, e era foda mesmo.
Muito foda, muito foda.
A realidade brasileira mostrada do ponto de vista inocente de duas crianças que veremos crescer ao longo das temporadas. Um verdadeiro Harry Potter brazuca. A série culmina em um filme excelente e trágico que respeita mais o cânone do universo que Star Wars. Olha aí, ele trouxe aqui outra grande série. Essa aqui é... Essa aqui, porra, isso aqui eu vou ter que concordar. A Grande Família, sitcom clássica brasileira. Não preciso nem falar nada. Até hoje, novas gerações descobrem a genialidade desses personagens através de TikToks do Agostinho Carrara. E isso é verdade, cara.
Eu só conheço as paradas do Agostinho. Eu não vi a Grande Família.
Pô, tem o Beisola também, Veneno Pastel.
Então, mas o Beisola eu não conseguia com o Beisola.
Pô, mas isso que ele falou é verdade. É uma série que já acabou faz tempo, uhum, e as novas gerações ainda entram em contato com ela.
Ah, é. Mas sabe o que que é? Eu acho que a parada do Beisola, outro dia eu tava pensando, que é muito relacionado ao... Não tem um humorista que tem um cabelo liso pra um lado e crespo pro outro, que tem um chanelzinho tipo o Beisola?
Ah, tem.
Então...
É, não. O Beisola é liso pros dois lados. Esse aí eu sei o que você tá falando, sim.
Eu sei. Mas aí isso me dava muito gatilho, que eu lembrava dessa... Entendeu? Assim, não é culpa de ninguém. Era só gatilho meu, tipo...
O Léo Lopes vai lembrar dele e vai colocar esse cara que tinha o cabelo não, favor, diferente. De
Adamastor Pitaco.
É, assim, a mulher tava lendo um livro em hebraico, cara. Lendo um livro em hebraico, né, vó? Ela disse, é, porque o mundo vai se acabar, né? E lá no paraíso, né? Lá é hebraico, né? A língua do paraíso. E se a senhora for pro inferno? Não tem problema não, já sei falar português.
assim, Gostinho, personagem incrível, e também o Pedro Cardoso é genial.
Gênio.
É simplesmente genial. É gênio demais, entendeu?
À frente do seu tempo, hein? Seguindo aqui, ó, temos mais uma série nacional. Essa aqui você vai conhecer, Alexandre. Aliás, você conhece, você com certeza gostava. Sai de Baixo. Antes de Friends, existia a Turma do Arouche. Muitos podem achar o humor do programa datado, e é mesmo.
É
muito datado.
É
problemático.
Eu gostava, na época eu gostava, mas hoje eu tava vendo uma cena e falei, caralho, não dá não.
É um produto da época dele, gente. Não dá pra, né?
Uh-huh.
Não tem como negar. Ele mandou mais alguns exemplos aqui, ó. Sob Pressão, série que acompanha o cotidiano de um hospital público do Rio de Janeiro. Drama médico que não perde em nada para os americanos. Vale a pena conferir depois de terminar as 85 temporadas de Grey's Anatomy, que continua firme e forte. Dom, superprodução nacional sobre a história real, entre aspas, de Pedro Dom, famoso criminoso carioca. Claro que é uma romantização, provavelmente bastante infiel à realidade, mas é ótimo ver uma série nacional sendo feita com tanto esmero.
Muito bom.
Muito bom, né? E, enfim, todo mundo sabe da dificuldade que é trabalhar com audiovisual no Brasil e blá blá blá, mas mesmo assim, nosso país continua produzindo televisão memorável e para todos os gostos. Viva o audiovisual brasileiro. Abraços aí pro nosso querido Vagazoid.
Exato. Muito bom,
né? Pô, tem essa lembrança aí do...
Exato.
Teve aquela série da Netflix sobre o folclore brasileiro, que era com a Alessandra Negrini também.
Sim, é.
Que era bom pra cacete. Eu não lembro o nome agora. Isso não quer dizer sobre a qualidade da série.
Cidade Invisível.
Cidade Invisível, cara, era bom demais, pô. Eu gostei muito dessa série. Vi de cabo a rabo.
Eu sei que você gostou dessa série. Okay. Eu sei. Cuidado com a cuca, que a cuca te pega, mano.
Leandra, é tudo porque era muito boa. Eu gostava.
A mudança só é um problema pra quem tem coisas.
É verdade, gente.
Pois é, a gente tem que ficar arrastando as coisas.
Pra quem é consumista, se você não é consumista... Eu sou consumista pra cacete. Carlinhos, nem fala.
Como assim? Já dois segundos de... Já estamos me bombardeando?
Isso é uma intervenção.
Não, eu me enganaram? Intervenção?
Programa vexatório.
Mas é a pessoa que tem pouca coisa, que é minimalista, o cara tem a cadeira e uma geladeira. Mudança pra ele, zero drama. A Kombi faz a mudança dessa pessoa.
É verdade, a gente tá na moda, hein? Minimalismo, hein? Tá na moda. A gente tem que entrar. Tem até documentário na Netflix.
Não, eu tô vendo uma discussão na internet sobre esse negócio de minimalismo, essas coisas tá matando o espírito humano. Tudo agora é reto, geométrico, cinza e a gente tá perdendo a arte na arquitetura.
O rococó? Você sente falta do
rococó? Não, assim, não precisa ser o rococó, mas é que tá tudo senhor K, tá tudo senhor K demais. Do jeito que ele gosta... De um cimento queimado, um vidro enorme, retangular e só.
Não, eu não consigo ser minimalista, gente, mas a gente tem que tentar. Você vê que cada mudança que a gente faz, a gente joga tanta coisa fora e depois tá tudo de volta.
Caraca, eu fico impressionado. A gente que compra muita coisa, quanto uma casa, um apartamento consegue guardar coisa, que a gente não faz ideia. Então, a quantidade, o volume, a cubagem.
Pois é, quanto maior a casa, maior o volume.
Mas você perde a noção da cubagem. Você perde a noção que dentro de um armarinho cabem 18 milhões de toneladas de coisa.
Não pode, gente. A nossa garagem já virou um horror. Olha que eu sei que o Azaghal tá organizando a garagem dele.
Garagem, o objetivo agora é voltar com o carro antes do furacão chegar.
Você já botou os negócios no teto lá pra subir caixa? Aquelas prateleiras aqui no teto?
Mezanino?
Minha garagem tem dois andares.
Caraca. Tá faltando só aquele carrinho. Como é que é o nome daquilo que levanta a pallet?
É empilhadeira. Não, mas eu resolvi isso já, porque... Eu não quis gastar dinheiro com isso, e depois o Carlinhos falou que esse negócio corta dedo, que é uma beleza.
É verdade.
Corta os dedos?
Eu comprei uns containers gigantes de plástico e aí eu fiz uma coluna de containers, assim, no chão.
Olha,
então não
preciso
levantar mais nada. Fica lá só na altura do... Sabe qual é?
Você viu que na Costco tem uma prateleira pra você encaixar esses containers?
Eu já vi essa prateleira também. É legal também. Também é legal.
Mas você sabe que tem o risco de cair a pilha de prateleira também, né?
Sim. Mas a minha prateleira... Eu comprei um, tipo, esse container Tupperware, assim, né? Que é de plástico.
Tá, mas tá um em cima do outro?
Ele é gigante, assim. Ele parece um caixão. Ele é maior que um caixão, na verdade, assim.
Caraca. Cara, é uma coisa impressionante.
Eu não vi isso. E aí eu comprei 4 de cada. E aí eu fiz 2 colunas com 4 de altura. Então ele fica um pouco mais alto que eu. Ele não é muito alto nem é muito largo, sabe? Então ele não tem esse balanço pra cair, sabe?
É, eu achei que foi uma boa ideia.
E se tu precisar pegar alguma coisa que tá na primeira, no
então,
primeiro
container lá embaixo? A gente pensou nisso. Mas nessas caixonas a gente só coloca as paradas monstro de Natal e Halloween. Então a gente só vai mexer nessa caixa quando for montar primeiro Halloween. A gente marcou uma coluna Halloween e outra coluna Natal, entendeu?
Ah, olha. É isso. Tem que ser coisas sazonais pra você pegar. Não pode ser coisa, entendeu? Que você pega toda hora. Mas eu achei legal, porque a gente tava considerando uma empilhadeira quando o Alexandre abriu aí o braço guardando enfeite de Natal lá em cima, na garagem.
Mas aí, aí ele podia estar subindo a escada, né? Que aí é falta completa de habilidade. O jovem nerd pendurado numa escada, um idoso de 80 plus e a Agatha. Faz essa piada, mas não é. É o resultado do jovem nerd que tava tomando ponto.
Ai, que gostoso. Ele tava lá, aí ele falou, me machuquei.
Tava guardando o quê? Só uma guirlanda?
Tava guardando as paradas de Natal.
Era uma caixa de fantasia do Papai Noel, né? Era pesada.
Uma caixa de fantasia?
Não dá pra descrever. Resumindo, eu apoiei meu braço numa lâmina de ferro da prateleira, e aí, pra não cair e pra não alarmar, pra não, enfim, não gritar, tipo, fiquei preocupado com a parada cair em cima do meu pai.
Você ficou preocupado com cair uma fantasia no seu pai?
Pois não, é, cara, era um negócio, era não, pesado. tinha um volume, mas tinha um peso.
Mas não era tão pesado.
Aí eu inclinei todo, e porque eu achei que tava de boa, é só eu apoiar aqui que eu não caio. Aí quando o negócio começou a ficar difícil, eu tive que botar mais força no braço, aí eu falei, ah, aí o negócio desceu, e aí quando eu tirei o braço, tava uma...
Gente.
É isso.
Uma chonga. Tava uma xoxota. Eu, na hora, eu achei que ele tava exagerando, não. Quando eu olhei o braço, ai, gente, eu levei um susto.
Eu falei, aí, eu me machuquei, eu acho que é ponto, vamos pro socorro.
Aí a gente considerou a empilhadeira, mas aí o Carlinhos falou, a empilhadeira decepa dedo, eu falei, então, esquece.
Mas pode ter sido só uma brincadeira, eu nunca vi um caso de decepar um dedo. Pois só pra você não gastar dinheiro comprando uma empilhadeira.
Não, mas a empilhadeira é uma micro empilhadeira, é isso? De empilhadeira de garagem? Porque empilhadeira é uma parada grande.
Ela pode decepar.
Não, tem umas pequenininhas que não é pra garagem em casa, né? É que você tá no outro nível de guardar coisa, mas... Porque é pra quem tem um mini depósito e tal, que não precisa de uma empilhadeira gigante.
Ah, tá.
Vai comprar uma dessas agora que você voltou com o Chiplin?
Vou. Não essa aí, porque essa aí é que ela tá falando, é aquela que é uma sanfona, né? Que tu sobe em cima de uma bandeja, tá. Aperta um botão e ela sobe contigo junto, controlando.
Ah, e aí toma vaga do teu carro isso aí também.
Não, ela é grande, só que ela tem tipo uma sanfona embaixo dela. E essa sanfona, se você cuidar, ela aperta um pé, aperta uma mão.
Olha aí.
Mas tu não tem umas que é tipo macaco hidráulico?
Tem as pequenininhas que é tipo macaquinho hidráulico, que leva um pouquinho, sei lá, até a altura de uma pessoa.
Ah, tá. Vocês vão comprar dessa pro depósito, é isso?
Olha, vamos ver como é que a gente vai fazer a disposição, porque talvez seja necessário.
Talvez, é.
A questão de espaço.
Vocês já alugaram um lugar? Vocês já acharam?
Vamos olhar hoje, inclusive. Acho que amanhã ou depois de amanhã vamos fechar o contrato de aluguel já no depósito.
Tem. As mudanças que a gente já fez com a empresa. Se a gente contar as mudanças com a empresa, acho que já foram 13.
Meu Nossa, Deus, gente, vocês estão...
Mas vamos lá.
Por quê? Não, eu quero entender por quê.
Carlinhos e Carol, eles estavam na Flórida, a gente estava aqui, todo mundo feliz.
Olha, eu quero começar na Pensilvânia, tá brincando.
Não, bem, assim, tô querendo dizer que agora, esse momento é um momento muito feliz de o Carlinhos e Carol estarem aqui, porque eles estão voltando pra Flórida, entendeu?
Ah, a gente tá tão feliz.
Então a gente tá, os amigos estão se mudando, o amigo se mudou pra fora, tava aqui perto, aí o amigo se mudou, ficou bêbado, chorou na festa de despedida, todo mundo viu.
Eu vi, o vídeo tem 30 minutos, eu chorei 25 minutos do vídeo chorando.
Oh, exato. E agora, a felicidade, eles estão voltando pra cá, então os amigos voltaram, estão se mudando mais, olha, se mudaram pra lá, se mudaram pra cá, tá vendo? Então é isso que a gente quer falar, só que o Carlinhos é profissional, ele se mudou já pra tudo quanto
é
lado.
É, eu quero saber do começo, tudo começou aonde?
O primeiro contato que eu tive com vocês, foi vocês mandando mensagem, assistindo uma mudança minha, da Virgínia pra Flórida. Lá em 2014, alguma coisa assim. Vocês mandaram uma foto no estúdio de vocês com o vídeo passando de fundo numa TV lá.
Ah, é. Sério? Pode crer, lá de Curitiba.
Foi assim que vocês conheceram?
Foi a primeira vez que eu recebi uma mensagem, acho que foi do Jovem Nerd, acho. A primeira vez que eu recebi uma mensagem de vocês com vocês assistindo o vídeo da minha mudança. Que foi a mudança que eu fiz de caminhão, né? De lá
a
até aqui.
A gente fez sozinho. Nossa,
a gente fez sozinha a mudança.
A gente fez muita sozinha.
Carregaram a casa. Não foi isso? Que vocês descarregaram a casa inteira no dia. Uhum. Carregaram, né? Tiraram da casa e colocaram no caminhão. E aí vocês entraram no caminhão e foram.
Fomos 15 horas dirigindo.
Não, de New Jersey pra Virgínia. Virgínia a gente fez isso, depois da Virgínia pra cá também. A gente carregou tudo e viemos com a cobra no caminhão.
É, porque a gente tinha uma cobra.
A gente tinha uma cobra.
Como assim? Meu Vocês Deus, tinham gente. Uma cobra?
É porque
essa é antiga, ela morreu, mas é antiga. Essa é o pessoal da antiga do canal,
é
né?
É porque a gente tinha uma cobra, já tinha um cachorro, já tinha o Jake. Aí a mãe do Carlinhos veio dirigindo o carro da Virgínia pra Flórida com o nosso cachorro dentro. E a cobra, obviamente, ela não ia levar no carro, a gente trouxe no caminhão com a gente.
Mas vocês trouxeram no aquário ou ela veio enrolada no pescoço, sei lá?
Não, no aquário.
Não, eu trouxe numa caixa. Nossa, se ela escapar dentro do caminhão, a gente não pega nunca mais, né? Esses caminhões tem um monte de buraco pra baixo.
Mas agora vocês estão na Flórida, vocês têm todas as cobras que vocês quiserem.
Exato. Vocês têm todas. Outro dia tinha uma na minha garagem, bem, bem gostoso.
Que isso? Tinha cobra na garagem?
É, mas é aquela... A gente já sabe que não é venenosa, né? A gente já tá muito local,
né? É a pretinha?
É aquela corn dog...
Corn dog.
Já tô no corn dog. Eu tô pensando na comida. Não, pois é. Eu já sei. Eu falei, essa não é.
Mas era filhote? Porque teve uns filhotes aqui.
Ela era média.
Caraca!
Adolescente? Tava no celular a cobra? Tava no celular.
Então eu dei sorte que ela entrou num negócio teu de pintura, aí eu levei lá pra fora e aí eu joguei lá longe. Fui lá longe.
Você jogou a minha parada de pintura lá longe?
Não, a cobra. Depois eu trouxe. Porque o que acontece? Eu não tinha o que fazer com
Você
a cobra.
Você viu a cobra voando?
Eu vi. Eu joguei ela lá longe. Caraca! Lá longe.
Você botou o que? Naquela...
Eu fui andando a vizinhança e fui jogar
com
lá.
A cobra dentro? Que isso?
É, porque a gente já tá local. A gente já não tem medo, né?
Onde?
Não é
venenosa. Ela já catou com a mãe e jogou pro lado. Ela tá local.
Você não me chamou. Onde é que eu tava?
Você tava... Não me lembro onde você tava. Você
eu tava viajando?
Alguma reunião, algum call. Eu não podia chamar. Caraca. Mas eu fiz isso, gente. É, mas eu joguei bem longe. Pra... Não se preocupa. Ela tá bem longe. Bem gostoso. Botei lá no vizinho. Bem gostoso.
Caraca. Onde é que tu jogou a cobra?
Ah, sabe aquele parquinho que tem ali de cachorro?
Ah, tu jogou
foi
lá?
Pra lá. Foi
que
pra lá.
Ótimo.
Foi pra lá. Mas ela não...
Gente... Não, mas ela não é venenosa agora.
Sabe aquele parquinho ali com aquelas crianças? Eu joguei a cobra lá.
Não, é aquele vazio, sem nada. É sabe um terreno assim, baldio, sabe? É ali que eu joguei, desovei. É porque, gente, a gente não pode matar, né? Você tem que ou chamar alguém ou fazer como eu, desovar.
A gente já sabe, né? Qual que é venenosa, qual que não é.
A gente sabe, já estamos local, né?
Pô, as dúvidas todas são.
Carlinhos, essa mudança vocês acabaram... Essa foi mais tranquila?
Não.
Se mudar muitas vezes te dá experiência suficiente pra que cada mudança seja menos pior que a outra, não?
Ah, não. Essa eu fiquei muito triste que eu tive que deixar coisas pra trás que não couberam no caminhão. Acho que eu exagerei nas compras das coisas.
Mas não tinha o caminhão maior?
É!
Tava no caminhão maior já, essa última mudança. Foi o maior caminhão possível e eu tive que deixar todos os meus enfeites de Halloween. Lembra? Minhas estátuas gigantes. Cara, tudo pra trás que não cabia.
Tu deixou as estátuas?
Pô, a Azaghal fica boladíssimo.
É, as bonecas com animatrônica. Lá. Tudo pra esse, eu choro de noite até hoje.
Mas Carlinhos, não é que você compra demais. Na hora de embalar, o Carlinhos é aquela pessoa que fecha a caixa com espaço dentro.
Ah, não pode. Tem que preencher buraco.
Ah.
Você tem que ir colocando um garfo, qualquer coisa pra ocupar aquele espaço.
O negócio de fazer caixa é realmente uma ciência, porque você tem que ocupar os espaços e você também não pode deixá-la muito pesada. Se você for pegar uma caixa só de livro, por exemplo, é impossível.
É, livro então... tem que ser em caixinha pequenininha.
Isso aí, gente. Fica a dica.
Ele uma vez quando eu mudei pro apartamento, eu morava na Barra e fui mudar pra Ipanema. Aí eu trabalhava num motel na época e eu pedi pra cada Kombi me ajudar na mudança. Olha que beleza, precisava comprar uma mudança pra Kombi.
Nossa, que delícia.
Fui botando as coisas nas caixas e tal, assim, de qualquer maneira, sabe? Roupa, alguma coisa de cozinha, sei lá. Peguei umas caixas grandes, enchi, sei lá, 3-4 caixas e era isso. E aí eu mudei tudo que eu tinha.
Gente. Parabéns.
E aí eu lembro de chegar assim, eu e o cara lá da Kombi, outro dia da Kombi, falei, ah, me ajuda aí. A gente foi pegando a caixa, levando, né, subir de elevador, depois foi andando pro corredor até apartamento. Na porta do apartamento, eu escuto, assim, a fita debaixo da caixa começar a soltar, sabe? Fazer aquele...
Ai, meu Deus.
Não. Eu falei, abaixa. Aí eu comecei a abaixar. Não deu tempo. A caixa rasgou, feita de qualquer maneira. Tava lá, empurrando a fita e o fundo da caixa tava uma garrafa de azeite.
Ah, não!
Explodiu o azeite na entrada do apartamento. Na entrada.
Ai, olha aí, mas eu tô...
Óleo, ainda mais óleo. Podia ser uma garrafa de água, cachaça, podia. Qualquer coisa.
Não, e porque azeite pra limpar é difícil e mancha, não sai nunca mais. E aí caiu o azeite, explodiu o caco de vidro e as minhas roupas, sei lá, tudo em cima do azeite estilhaçado.
Ai, que meu Deus! Mas, meu Deus, como é que você bota um azeite assim perto da roupa?
Fiz uma mudança de maluco, mudança Maurício, tá com ela?
Danças, Maurício, senhor M. Ai, meu Deus, gente, azeite com roupa, meu Deus, que pesadelo. Mas a Carol tá certa, tem que preencher os buracos da caixa, não pode deixar buraco.
Não importa se você tem muita mudança no currículo, não, não melhora. Cada mudança é uma experiência diferente.
Ah, tem caixas que eu nem abro. A gente mudou pra New Jersey quando foi em 2022, eu achei caixas fechadas agora, nessa outra mudança de volta pra cá.
Da mudança anterior?
Não tinha nem aberto.
Eu percebi, já aconteceu comigo, em mais de uma mudança. Mudei, aí tinha um monte de coisa em caixa, falei, ah, depois eu abro essa caixa aqui. Isso, teve caixa que eu me mudei de novo e não abri.
Tu não abriu a caixa? Gente, que loucura. Caraca.
Essa mas caixa, depois, sabe... não precisa nem olhar o que você deixa pra trás, porque nada que tem nessa caixa é importante o suficiente.
Não, ao contrário, quando você abre ela, você tem aquela sensação de achar R$20 no bolso, sabe? Olha, eu não sabia que eu tinha isso. Não lembrava disso, 2 anos depois.
Caraca, mas a minha foi muito mais de 2 anos. Teve caixa que eu levei pra Curitiba e eu nunca abri.
Meu Deus, gente.
8 anos da caixa lá, fechada, em Curitiba.
E aí, o que que tu fez com ela, quando tu viu ela?
Chorei, abracei, não fiz nada. Eu falei, caralho.
Tu jogou fora, cara? Não.
Chorei. Eu abri e vi que só tinha coisa inútil, porque 8 anos que eu não olhei e não precisei daquilo, porque eu não preciso nunca mais.
O que que tinha na caixa?
Eu nem lembro, né? Tu acha que eu vou lembrar?
Caramba, era muito descartável. Você vê como a gente guarda a inutilidade?
Era muito descartável. Mas isso foi mais de uma mudança, hein?
Gente, olha, minimalista tá certo, viu, gente?
Não, mas aí é outra parada.
Uma xícara, um prato, uma colher.
Quando a gente mudou aqui para os Estados Unidos, eu tenho quadros que eu pendurei literalmente essa semana.
Nossa,
a gente mudou há 5 anos pra cá. E eu tô pendurando quadros que estavam na garagem há 5 anos.
Ué, mas eu também. Eu tava arrumando meu closet. Eu agora tô usando um monte de bijuteria como se fosse nova, porque tava tudo guardado há 5 anos também. Tudo em papelão ainda. Aí eu agora tô toda esbanjadora da minha biju. Coisas que eu nem lembrava que eu tinha. Olha o perigo. Você não lembra, gente, o que tem. Por isso que a gente tem muita coisa, tá vendo?
Então, mas aí não tem que ter. Pra quê que a gente fica guardando?
Pô, as coisas têm que estar expostas. Tem que estar expostas. Que não tiver exposto, realmente passa a ser inútil.
Exatamente. Olha, e aquela organizadora que eu gosto, não é a Marie Kondo, não. É aquela Micaela Góes. Ela fala: coisas não são pessoas. Então, a gente não pode ficar se apegando muito, porque fulano me deu, porque isso me deu. Cumpriu sua função, tem que ir fora.
Não, não, eu já discordo. Eu concordo com a afirmação, coisas não são pessoas, elas nunca vão te decepcionar, as coisas. Eu acho essa afirmação, assim, nada a ver, porque vocês estavam falando de minimalismo lá no começo e tal, eu sou o oposto disso, né? Tem aquele meme de Instagram que é, I hate minimalismo, me mostra a casa. Eu quero me sentir como um bruxo no meu escritório agora tá isso, sabe? Tá a loucura do detalhe, e eu gosto das coisas. Por quê? Porque todas elas me remetem a alguma coisa que me traz alguma lembrança, sabe? É. Então, não acho que nada que tem aqui, assim, descartável é. Se uma guerra tiver que sair daqui, foda-se, fica tudo pra trás.
Tá vendo? Aí, você já vê a prioridade.
Tem coisas que eu pego aqui que eu não pegaria pessoas no caminho se aparecesse me pedindo carona.
Meu Deus do céu.
Elas não são coisas descartáveis, sabe? Se eu puder escolher levar ou manter, porque elas me trazem recordações, memórias.
Então, mas esse é o problema, a gente atribui memórias a tudo, aí começa a ficar difícil, aí as memórias se tornam um peso. Em vez de serem boas, elas se tornam um entulho.
Mas
eu
às
tô
vezes
falando isso pela gente aqui também.
Não, eu entendi, mas é que tem algumas memórias que se você não estimular a parada, você pode esquecer, nem lembrar da parada, entendeu?
Eu posso dar um exemplo bem claro. Lá em 2012, que eu fiz as camisetas do Realidade Americana, eu tenho 3 caixas de camiseta do Realidade Americana, de frases, de lá, comparação do salário mínimo daquela época, o salário mínimo de 2013, 12, sei lá. E eu já pego, ela queria jogar fora nessa última mudança. 3 caixas de camisetas. O que mais que eu tenho? Chaveirinho do Realidade Americana.
Camiseta com... Mas o que é? Camiseta antiga do Realidade Americana?
É, tipo, quanto custa comprar um carro nos Estados Unidos e no Brasil, comparativo baseado no salário mínimo de 2013.
Mas tem uma cinta... camisa.
É. Não é uma camiseta.
Caixas.
São 3 containers disso e mais um de brindezinhos, tipo...
Chaveiro, caneta.
Ninguém usa caneta hoje em dia. Ninguém assina um cheque, Carlinhos.
Carlinhos, guarda uma camiseta, um chaveiro e uma caneta.
Tira uma foto, Carlinhos.
Ou vende. Vende Realidade Americana vintage.
Olha aí, vintage.
Não dá ideia, gente. Boa ideia.
Já vou guardar pra vender.
Eu tava quase.
Tava quase, é.
D- De nada.
Mas você já trouxe essas camisetas pra Orlando, agora tem que...
Cara, não, elas rodaram mais os Estados Unidos.
Do que a gente viajou, né? É verdade. Do que a mudança, elas estão juntas pra lá e pra cá.
Mas por que se mudar tanto? É porque precisa ou também porque enjoa do lugar?
Eu acho que às vezes necessidade.
Carlinhos, eu percebo. Isso daqui é uma intervenção, né? Você percebeu?
Eu já percebi, porque eu sou o cara que fala. A gente foi pra New Jersey porque eu fiz pressão, a gente voltou pra cá porque eu fiz pressão.
Não é.
Não é o Nerdcast, é uma intervenção.
A mudança move, entendeu? A mudança te move.
Eu gosto de me mudar.
O
gosto
novo
de
desafio novas coisas. Eu gosto te de dá desafio, um... É, sabe?
Ah, então vocês gostam. É como um hobby.
Não. Coitada, eu tô entendendo pela voz da Carol.
É, botou em mim mesmo.
Que não é vocês, não.
Ah, tá. É uma ironia. Olha aí, eu não pesquei ironia.
Eu concordo com o Carlinhos. Eu tenho um amigo que os pais dele moraram de aluguel a vida inteira no mesmo apartamento em Ipanema. O mesmo apartamento. Alugaram há, sei lá, 45 anos atrás e moraram 45 anos nesse mesmo apartamento alugado.
Caramba!
Eu sempre olhei isso assim e vi outras histórias de fulano e ciclano que nunca saíram da casa, moram a vida inteira, blá, blá, blá. E eu achava maluquice, assim. Eu falei, caraca, a vida inteira no mesmo lugar, sabe? Pra mim, era incômodo o sentimento, sabe? Falei, pô, não quero morar o mesmo, a minha vida inteira no mesmo lugar. Eu quero morar em outros lugares, morar em outras cidades, outros países, sabe? E aí eu lembro que quando eu fui visitar o Marrocos, a gente conhece lá o que eles chamam de Medinas, que são as cidades antigas muradas, né? Cidades, entre aspas, medievais, assim. E o cara, o guia falava, tem gente que nunca sai de dentro dessa Medina aqui, dessa cidade medieval. O cara passa a vida inteira aqui. E eu, caraca, não! Não! Pra mim, a percepção de realidade, isso é impossível. Eu tenho esse negócio de, não vou querer ficar a vida inteira, sabe, no mesmo lugar. Por isso que eu falo do ciclo de 8 anos, né? Porque eu acho que eu tenho esse negócio aí, não como Carlinhos, que a cada 3 semanas tá pensando...
Não, calma, 2 anos. É o nosso ciclo de 2 anos, acho que é. 2 anos se muda, né?
Você acabou de mudar.
A conta não fecha. Eu estou aqui há 12 anos e eu estou indo pra 9ª mudança. A conta não fecha, Carlinhos.
Meu Deus! Gente,
coitada. Do céu. Nossa.
Vocês são, gente, guerreiros.
Ó, vocês acabaram de voltar pra Flórida com uma mudança, mesmo que curta de distância, em vista, né? Porque vocês estão num aluguel e vão mudar pra casa que vocês estão construindo. Nesse intervalo, Carlinhos já está cogitando outra mudança.
A gente olhou casas ontem.
Não, Carlinhos.
Gente, não isso é possível. É uma obsessão, hein?
Tu tá com o contrato de aluguel, tu vai a outra casa antes de se mudar pra tua casa que tá construindo? Tá maluco?
Não, foi quase. Ela segurou, a Carol me segurou.
Esse faria sentido porque é realmente questão de escola.
Ah, tá bom. Entendi.
Aí até, né? Mas assim, é loucura, Carlinhos.
Não, a gente vai ficar aqui. Vou me segurar por 7 meses aqui até a casa ficar pronta.
É 7 meses, meu Deus.
Vou me segurar por 7 meses.
No Brasil é mais comum, muito mais do que aqui nos Estados Unidos, contratar empresas de mudança. Nos Estados Unidos é muito mais incomum, é muito mais normal fazer esse negócio você mesmo, né? Aluga um caminhão e tal. Agora tem esses containers, né, também, né? Que você aluga um container, o cara deixa não sei se vocês já usaram desse, é alguma coisa pods o nome. Aí o cara chega com um caminhão, larga um containerzinho na porta da sua driveway, na entrada do carro, na garagem. Você tem 3 dias pra pegar suas caixas e tudo que você quiser mudar e botar dentro desse container, você fecha lá. É o caminhão passa e vai levar, vai demorar X dias e ele vai deixar na sua nova residência e aí você tem mais tantos dias pra desocupar, então você não precisa dirigir um caminhão como o Carlinhos fez e tal. Mas vocês já fizeram alguma mudança aqui nos Estados Unidos em que vocês só contrataram uma firma e ela empacotou tudo e é isso ou não?
Empacotar não, essa última mudança que a gente fez pra cá, por exemplo, a gente contratou uma empresa de mudança de transporte, mas a gente empacotou tudo, né? A gente cuidou toda a parte de empacotar, eles carregaram pro caminhão e descarregaram aqui em casa. Mas é tudo muito caro, né? Estados Unidos, né? Então você sabe que todo esse tipo de mudança, de serviço é raro pegar porque é caríssimo. Eu posso te dar preço. Quer saber preço?
Ah, eu quero, gente. Curiosa.
Quando a gente foi pra New Jersey, eu orcei toda essa parte. Eu orcei primeiro o que eles fazem tudo, absolutamente tudo. Eles pegam o teu garfo em Bruno papel, sei lá, e põe na caixa. Tudo.
É, isso é bem comum no Brasil. Você chega, os caras têm umas caixas próprias, sabe? Tipo, caixa pra copa, e já vem com as divisórias, temos que até
acordoado. Então, era uma empresa brasileira que tem aqui na região também, no, nos Estados Unidos, 28 mil dólares pra fazer.
Nossa senhora, dá pra comprar o caminhão, mano.
Mudança de estado, né? Era isso?
É, mas é, de uma ponta quase até mais da metade pra cima do estado. São 1.000 milhas, uns 1.600 quilômetros mais ou menos.
Caraca, 28 28 mil dólares.
Mas poder fazer tudo. Aí eu orcei com uma empresa de caminhão gigante famosa daqui, que é só a mudança, 13 mil dólares. A gente fazia todas as caixas e eles faziam a mudança, né? De carregar, descarrega. Aí a gente conhece pelas internets da vida, tipo um pessoal brasileiro, que tem o caminhão de mudança, um ajudante, e faz o serviço de mudança, que nos custou 5 mil.
Caraca, cara.
Então foi bem mais em conta. Claro,
puxado. Se fôssemos fazer tudo sozinho, a gente teria 3.
Não, a gente gastaria 3 fazendo tudo sozinho.
Entre alugando aluguel, caminhão, combustível, pedágio.
Entendi.
Só o aluguel do caminhão dá uns 1,000 e pouco, 1.800, sabe? Para uma mudança tão longa, né? De 1.600 quilômetros, dá uns 1.000 e poucos dólares alugar um caminhão para isso. Aí tem mais pedágio, gasolina, dá uns 3 mil.
1.600 quilômetros.
Nossa, gente, mas essas informações foram importantes, hein? Porque eu não fazia ideia. Quer dizer, você fazendo sozinho, você ia gastar 3 mil, mas ia ser muito, né, trabalhoso, né?
Aí você fez isso, só empacotou as paradas, veio o caminhão, pegou tudo, meteu no caminhão.
É, eu peguei o plano do meio aí, que é uns 5 mil mais ou menos, pra fazer uns 5 mil longe assim, né? Você dentro de Orlando é $1,000, $800.
Assim como a gente já fez, a gente pegou o caminhão, a gente empacotou tudo, a gente carregou, mas a gente pagou duas pessoas pra
nos ajudar,
no dia. A gente foi carregando e veio pessoa pra ajudar, porque sozinho...
Mas esse método do container que você bota as
coisas... Ah, eu orcei também, desculpa. É, a gente precisa de 7 containers pra nossa casa.
Caraca, Deus, não é possível, Carlos. Não é possível, Carlinhos.
Ah, meu Deus. É porque é 3 containers pra uma casa de 2 quartos, se eu não me engano.
Meu Deus!
Que delícia, Carlinhos. Aí quanto é que ia ficar essa beleza?
Putz, eu tenho que
olhar. Passava dos 5 mil.
Era mais de 5 mil também os containers, e a mesma coisa, né? Então eles deixam realmente, como o Azaghal falou, deixam na porta da tua casa, na driveway, né?
Uhum.
E aí você carrega tudo em X dias, e eles pegam tudo e levam de caminhão, né? Até o local.
Mas aí não tinha ficado nada pra trás, né, Carlinhos?
É verdade. Olha aí. Não foi eu. Falei só dos bichinhos de Halloween, mas a gente deixou várias coisas pra trás.
E não é porque a gente selecionou. Essa mudança foi triste. Porque o cara, eles estavam carregando. Gente, eles fizeram um Tetris. Eu nunca vi duas pessoas trabalharem igual. Os caras foram muito, muito, muito pró. E aí chegou no final, o Carlinhos já tinha saído. Porque ele saiu antes e eu fiquei em casa com a mudança, com as crianças.
Porque eles... eu vim de avião. As crianças iam pegar no aeroporto. Então eu vim antes. 20 então horas dirigindo.
Eles estavam carregando o caminhão. Eles me chamaram e falaram, olha, Carol, aqui na garagem, ó, essas coisas não cabem, não. Aí eu olhei pro caminhão e tinha muita coisa ainda. E não foi selecionado, foi simplesmente não coube, foi ficando.
É, ele ofereceu buscar depois, mas a gente tava com a casa de New Jersey, a gente vendeu em um dia também. Então a gente tinha que ir pra sair.
Sério?
Uhum, a gente listou. Caraca, no dia seguinte, a gente recebeu oferta. Né? E aí a gente precisava sair muito rápido da casa. Também? É porque tem pouca casa como a nossa era, sabe? A nossa casa era muito, o basement era todo finalizado, o pessoal quer muito isso lá no norte, né?
E aqueles vídeos do cocô todo vazando.
Ah, eu arrumei, é porque eu troquei tudo novo. Olha, serviu de prova que eu troquei.
Tem uma parte que eu acho triste de você ter saído de New Jersey, esses vídeos que eu realmente gostava, cara.
Ai, que horror! Ai, graça alheia.
Não, olha só, quem não viu, cara, pode procurar no Carlinhos, é que teve uma época que...
Uma época? Foi 2 anos com problema. Foi 2 anos pra casa com problema.
Teve um dia que eu acordei a Andréia de tanto rir nos stories do Carlinhos xingando com a porra da bomba, dando com os cutucão, os putos. Era muito sacanagem, cara.
Não, pra pessoa entender, sabe esse contexto? Quando tu tem um banheiro no basement, ele fica embaixo do nível dos canos da casa, no porão da casa. Então tu precisa de uma bomba que joga toda a merda pra cima de volta.
O esgoto, Carlinhos.
O esgoto do banheiro. Ai, e aí, essa bomba começou a explodir o cano, e aí vou... Merda.
Esgoto.
Não é esgoto, não. É merda mesmo.
Peraí, a bomba começou a bombear água de cocô pro teu banheiro, é isso?
Não, ela falhava. Do nada, falhava e entupia. Aí vazava a privada inteira no banheiro.
Eu devo ficar rindo, eu também fico rindo.
Aí eu descobri que sacudindo a bomba, ela voltava a funcionar.
Ai, meu Deus do
céu. Aí eu dava umas sacudidas nela, desligava da tomada e ligava, e voltava a funcionar. Aí assim eu ia, uma cagadinha e uma sacudida. Tava indo bem o banheiro.
Olha que gostoso.
Mas eu acho que eu sacudi tanto que o cano afrouxou. E aí a bomba, da jogar, em vez de jogar no cano, ela soltou o cano e jogou por todo o meu basement. Aí eu prendi o cano e fui indo assim, até criar coragem de eu mesmo trocar essa bomba.
Meu Deus, mas aí ficou cocô no porão inteiro?
Ah, eu lavava.
Ah! vocês acabaram de se mudar. O que que vocês jogaram? Você já falou que deixou lá um monte de coisa de Halloween, etc e tal. Mas beleza, isso é porque não cabia. Teve alguma coisa que vocês falaram, tipo assim, não, a gente chega disso, né? E deixaram pra trás, conscientemente na mudança ou não? É só o que realmente não tem jeito.
Academia do Carlinhos.
Academia que era o cabide de roupa, né?
Quantas vezes foi usada?
Pra pendurar roupa todo dia.
Gente! Você deixou a academia... Tu tinha uma academia na garagem lá?
É, no basement, no caso lá, que eu deixava. Né?
Ah, porque também tava cheio de água de cocô também. Que...
Meu Deus!
Aquele cooler que vocês tinham, que era quando o Carlos estava fazendo dieta, que ele congelava as paradas. Ele foi, chegou aí com vocês?
Aquele freezer? Sim, porque ele cabe muita coisa dentro. Então ele deu pra carregar um monte de coisa dentro dele também, né? Então coube no caminhão, mas eu trouxe, claro.
Agora fiquei curiosa com a academia. Era um aparelho só ou eram vários?
Era um aparelho de multi-exercícios. Eu tinha também uma esteira que ficou, né? Que mais?
Duas bicicletas.
Mas a bicicleta ergométrica não era, foi de propaganda, né?
Duas bicicletas ergométricas?
Por que duas?
Não. Uma foi propaganda, outra você comprou.
Eu ganhei de graça uma dela. Uhum. Pra fazer propaganda.
E aí ele foi... Mas... E aí você comprou outra? Parabéns.
Eu tinha comprado antes.
Ah, bom.
Mas eu nunca tinha usado. Eu comprei porque era bonito também.
Meu Deus, olha que delícia.
Porque um dia eu ia começar a fazer.
Porque um dia, exatamente, um dia eu vou começar.
Antes da mudança, a gente fez um garage sale. Então a gente conseguiu se desfazer de bastante coisa que a gente não queria. Levantar uma graninha com coisas que estavam novas, né? Doamos muita coisa. Tipo, eu sempre faço uma limpa nas roupas. Tudo que é roupa de inverno eu deixei pra trás, porque a gente não vai usar aqui na Flórida. Brinquedo das crianças de inverno, deixei tudo pra trás.
Ah, boa.
Porque não fazia sentido aqui, né?
Então, essa parada de vender as coisas antes, a Jazz até já falou no Nerdcast, acho que é uma parada meio triste, porque a galera que vai nessas vendas de, tô vendendo tudo porque vou me mudar, sei lá, vou vender móvel, vender as paradas todas, a galera chega olhando, pegando tudo que é teu, e tem nenhum dó, olhando pro lado, jogando pro lado, pegando tuas paradas e tal. Aí ela falou que era meio doloroso você ver isso.
É, porque a mulher, porque eles contrataram uma firma pra isso.
Uma firma, é.
Uma firma que, entendeu? Não era, assim, um garage sale, né? Assim, particular, né? É uma empresa que vai lá e faz tudo pra você. Mas a moça falou, olha, é melhor vocês não ficarem aqui, porque é meio, assim, né? Triste, né? Porque as pessoas não estão olhando aquilo com aquele valor, com aquela memória que você deu, sabe? E as pessoas pegam aí, sabe? Sem sentimento, então a pessoa pode ficar meio abalada. Mas com vocês fizeram, né? Vocês fizeram a garage sale.
E não só como a gente fez, como é um garage sale, é meio algo que a gente já escolheu que vai vender e botou pra fora de casa pra vender, acho que não tem apego, a gente já desapegou quando botou pra fora, né? É diferente alguém entrar dentro da casa e...
Ah, mas o pessoal abre, tinha coisa nova, o pessoal abre de qualquer jeito e rasga embalagem e...
Caramba. Então, mas aí tem uma forma certa de fazer isso, é uma caixa, essa caixa é tudo sei lá quanto, né? Essa caixa é tudo pra facilitar?
Pois é,
ou...
como é que organiza aí?
Como é que você precifica as paradas?
Ah, hoje tem que comprar kit pronto nos mercados aí com precinhos, e adesivinho de preço, você vai colando em tudo, aí vai dando do teu tempo também de colar um precinho em cada um ou jogar tudo numa caixa.
Não, mas eu quero saber como é que você valorizou essas suas coisas que você não consegue se desgarrar e você foi, deu um valor e botou lá na caixa pra vender.
É uma pergunta difícil, porque eu sempre valorizo mais do que ela deveria ser vendido, o que o povo vai pagar. Porque garagem sale normalmente é muito barato as coisas. É realmente que o pessoal quer se desfazer, né? Pra ter
espaço. Pois é, eu já vi isso, né? Assim, eu já pensei, tem coisa aqui que eu penso assim, pô, eu vou fazer um garagem sale e tal. Mas o valor é tão baixo.
Pois é.
Né, que as pessoas cobram, assim, que eu falo, puta, eu prefiro
tem muita doar. Coisa que não vale a pena.
É, sabe, eu prefiro doar do que perder, sei lá, a manhã inteira fazendo um garage, porque você tem que deixar as coisas lá e ficar lá, né? Porque eu não tenho tantas coisas assim, né?
Não tem tantas coisas assim, para um garage sale.
Para um garage
sale. Eu queria me desfazer, é isso que eu tô vendo. Aqui tem um goodwill aqui do lado, né? Eu prefiro ir deixar lá, e aí eles vão vender e reverter o dinheiro, que seja.
É, porque eu até vi um comediante uma vez falando esse negócio de você botar as paradas baratas, né? Pra vender assim, e a pessoa ir na tua casa pra comprar. E ele fala assim, olha, o melhor cenário possível é a gente ganha $5.
Pois é.
Que vendeu essa paradinha.
Pô, da... um estranho na tua casa.
O pior cenário possível é a sua família toda assassinada.
Pois é.
Então, sempre não tem vale. Essa balança de você convidar estranhos
bem, né?
Pra ir na sua casa pra comprar as paradas que tu quer se livrar barato.
Não, mas cara, isso aí é lá de fora da casa.
Não, eu sei.
É. Isso daí é as vendas no Facebook, né? Que o pessoal...
Isso. A Andréa se arriscou porque ela vendeu um lustre, lembra? Que ela vendeu um lustre. Mas a mulher foi lá.
Não, mas a gente deixou o lustre na garagem. Tava na garagem, não tava dentro de casa. Tava na embalagem. A mulher veio aqui, a gente abriu a porta da garagem, a porta da casa tava trancada, a porta da garagem tava tudo trancado. A gente abriu a garagem mensagem e mostrou pra ela, olha, isso aqui é... Aí é o mesmo risco de alguém que tocar a campainha da porta e meter a mão na cara.
É, pois é, né? Nesse caso, sim.
Ah, mas no garage sale não, fica realmente tudo lá fora. Não, as garage sales do Carlinhos e da Carol bombam, né?
Pô, você viu quando a gente, o de Orlando, quando a gente foi pra New Jersey, tinha mais de 400 pessoas, tinha fila.
Caraca, esse foi
um... Esse é Black Friday.
Cara, o Carlinhos é sinistro.
Carlinhos é...
Porque o Carlinhos, é garage sale não é de qualquer um. É do Carlinhos, só que compra o mundo inteiro e não tem onde guardar as paradas.
Não, eu lembro do Carlinhos fazer um garage sale onde ele vendeu um suporte de TV, desses que são... Não é de parede, é um de pé, né? Que ele usava lá no papo...
E você acredita que eu já comprei outro também?
Eu sei. Eu sei porque você vendeu um suporte, tipo, duas semanas depois comprou um novo.
Comprei outro. Acabei precisando. É, tem até agora. Eu trouxe ele pra cá. Porque
eu não tinha me ligado, eu achei que era o mesmo.
Não, eu tinha vendido no garage sale e comprei outro depois.
Carlinhos, você tá fora de controle.
Ai, coitada da Carol.
Ele vendeu o negócio
Carol do garage. Carol é uma santa.
Eu sou testemunha, é a realidade.
Academia, você comprou tudo de novo, mas você já tinha vendido em alguma mudança.
É,
agora vendeu de novo, agora acabou essa palhaçada.
É, não nasci
acabou
pra dizer
isso. Acabou essa palhaçada de academia, cara.
Se quiser, vai na academia do condomínio, deve ter.
Acabou.
Vai ter.
Mas a gente conhece uma amiga que virou fotógrafa por causa de um garage sale do Carlinhos.
É.
A Fernanda,
Carlinhos muda vidas.
Nossa querida Fernanda, que já gravou com a gente várias vezes. O marido comprou pra ela, não foi?
Foi isso mesmo. Comprou pra ela de presente a câmera. Não foi a câmera, as lentes, alguma coisa assim.
Foi uma câmera
nele.
Exato. E aí ela tomou uma paixão por aquilo, fez curso, se especializou e é fotógrafa.
E virou uma fotógrafa. É.
Olha que delícia, Carlinhos, que você proporcionou. Você mudou uma vida.
Viu só? Devo comprar mais coisas pra mudar mais vidas.
A Carol, eu quero só que mude a nossa vida aqui. Então, parar de comprar entulho.
Eu vou dar uma dica pro Carlinhos que vai ajudar ele a se desfazer da caixa de fio.
Ah.
Segundo a organizadora Marie Kondo, ela fala assim: se você jogar uma coisa e se arrepender, a taxa de arrependimento é muito menor do que o benefício, entendeu? Tipo, você vai se desfazer, vamos supor, de 500 coisas. Você vai sentir falta de uma, entendeu? Então bota isso na balança e se desfaz. Porque se você tiver que comprar de novo, você vai comprar um item ou outro, entendeu?
É, no texto tá muito bonito.
Eu tô agoniada com a caixa de fio do Carlinhos, agora eu quero ver essa caixa.
A caixa de fio.
A caixa de fio é o menor do problema. Ela é pequena.
A caixa de fio do Carlinhos deve ser tipo uma parada meio arqueológica, porque uma parada que talvez você possa fazer esse teste, Carlinhos. Vai ver se tem algum fio que não existe mais.
Carregador do V3, de Motorola V3, eu tenho. Aquele conector grandão, tem lá dentro daquela caixa.
Deus, gente, pesadelo.
Então, por exemplo, a quantidade de cabos micro USB que eu tenho realmente é absurda, porque eu falo assim, não, cabo é cabo, né? Porque às vezes o cabo estraga e tal, e você vai jogar fora, você tem o outro cabo, estragou esse, eu tenho o outro cabo. Mas assim, foi muito. E aí agora, o micro USB tá morrendo. O USB-C tá tomando tudo. O que que eu vou fazer? Nem no garage sale essa parada vai servir pra nada.
Não, claro que não. Tem gente que vai ter equipamento.
Tem, existe um uso.
Nem cabo Lite, nem do iPhone.
Não, você pega o cabo que você não tem mais uso e você usa ele pra amarrar os outros cabos.
Olha, que gostoso!
Olha a experiência!
Ai, que gostoso!
Isso é experiência mesmo, falando.
Tá. Meu até... Deus do céu! A Marie Kondo tá se revirando lá no Japão.
A Marie Kondo teve 3 filhos e ela desistiu de arrumar a casa.
Ela disse que
a verdade
desistiu, depois de 3 filhos ela desistiu.
É isso aí.
Ah, é, porque antes ela era sozinha, né? Aí ela chegava em casa, eu nunca vi isso, gente. A pessoa chega em casa, tira tudo de dentro da bolsa e guarda nas gavetas, a carteira.
Não, é sério?
É.
Ela era sozinha? Ela não era, não era casada, não tinha filhos, essas coisas?
Ela ia tomar chá.
Olha só, pessoa que não tem família, que vive sozinha, que não tem família grande e tal, e não tem filho, vai dizer o que de arrumação? Aí eu chego em casa, pego minha carteira e boto na mesa, acabou.
Ela todo dia desfazer a bolsa. Ah, eu boto tudo no lugar pra no dia seguinte botar tudo na bolsa. Olha que pesadelo, gente.
Sabe como é que eu faço? Eu vou ensinar pra Marie Kondo. Eu tenho...
Marie Kondo?
Eu tenho um gancho de que a Andréia tinha de bolsa que eu uso e eu tiro a minha bermuda. Quando eu vou dormir, eu tiro a minha bermuda antes de tomar banho. E aí eu não tiro a carteira. Eu tenho alguns acessórios que eu sempre levo, né? Tipo, carteira, fone de ouvido. Eu comprei agora um óculos tipo do Morpheus, assim, que dobra. Porque eu não acho um saco ficar usando óculos pra ler. Então eu tenho um, um, Mor- perfil de meia-idade, assim. Eu deixo lá no bolso, o dinheiro, fica tudo no bolso da bermuda. Eu tiro a bermuda com isso, como se fosse uma mochila de militar. Penduro nesse gancho e penduro para a bermuda pegar pro dia seguinte. A carteira? Onde tá a carteira? No bolso da bermuda.
Olha que delícia, é a bolsa do David, a bermuda.
Aí no dia seguinte eu acordo, meto a bermuda, eu já tô automaticamente, quando eu me visto, automaticamente eu estou decente e preparado pra vida. Eu estou com meus documentos, com o dinheiro.
Isso é a experiência da bermuda lifestyle, realmente. A sua bermuda é a sua bolsa.
Genial! Não, mas isso é genial. Gente, uma bermuda bolsa, você pendura igual uma bolsa. Olha que delícia!
Muito bom, muito bom.
Fica a dica, gente.
Beleza. Coisas, caixas, containers, e agora você se mudou. Aí você chega naquele apartamento, aí ó, ó o eco, eco, eco.
É, faz eco.
Essa parte é a parte que eu acho meio triste. Quando tu chega num lugar novo e ele tá... É bom que você tá indo pra um lugar novo, se você tá indo pra um lugar melhor, beleza, ótimo. Você tá se sentindo feliz.
Eu ia falar, depende do ângulo que você tá olhando, né?
Claro, às vezes você pode...
Às vezes você vai de um lugar maior pro menor, aí que é o problema.
Aí é problema. Mas eu quero dizer, esse eco, por mais que você esteja indo pra um lugar que você quer, um lugar melhor e tal, esse eco, pra mim, é meio... é meio triste, eu me sinto... Quando, sabe, você entra e a casa tá fazendo aquele
eco aí.
Mas o eco da casa vazia que você saiu, não é pior?
É pior.
Não.
O eco da casa que você foi embora, da que você abandonou pra trás.
Não, não. Quer dizer, também depende da circunstância, porque as minhas mudanças sempre foram pra um lugar que eu queria ir.
Sim. Ah.
Então não, o eco assim... vazio da casa era meio que bom, eu estou indo, sabe? Tô fazendo essa mudança e quando a gente deixou o nosso apartamento em Curitiba, no eco você ficou meio
down? Eu fiquei igual o final do Friends. Exatamente.
É porque tem memória, né? Tem memória envolvida, né?
É, porque eu comecei a ver a pícola crescendo ali, sabe? Ela nascendo ali naquele apartamento e o quartinho dela.
Caraca.
Aí eu fui, sabe? Ficou igual o final do Friends. Eu fiquei olhando pro apartamento e falei, eu nunca mais vou entrar aqui. Tô deixando essas memórias aí. Eu tava toda
nostálgica. Você não tá deixando as memórias, você tá levando.
Não, mas é estranho. Aí eu tava toda nostálgica. Meu Deus, aí Andréa. Agatha, pelo amor de Deus, você tá indo pra sua casa. Fecha essa porta.
Exatamente.
Mas eu tava muito assim, final de Friends. Eu tava igual o final de Friends, com aquela musiquinha. Tan, dan, 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 sabe? Aí a portinha fechando, eles botando a chave na mesa.
Ah, foi mesmo? Que graça.
Aí Andréa, Agatha, pelo amor de Deus, ela estragou meu momento.
Caraca, eu tava... Ela, você tá indo pra sua casa. Completamente. Pra mim, era ter uma frase no filme Estrada para a Perdição, maravilhosa, do Tom Hanks. O cara vai lá e mata a família toda e só sobra o filho, e aí ele encontra o filho.
Ah, vamos ver onde a história vai. Interessante. Vamos lá.
Não.
É, tô
não, é, não, enfim. Vamos é ver. Porque, tipo, ele e o filho sobrevivente saem do carro e o filho tá olhando pra casa, assim, e aí ele fala assim, essa não é a nossa casa, é só um prédio vazio. This house is not our home anymore.
Just an empty building. Olha, bonito isso.
Na verdade, tava tentando proteger o filho de tentar, ó, corta os seus laços com isso. Isso não significa mais nada pra gente. A gente tá numa nova vida. No caso, ele tava fugindo da própria máfia que queria matar ele. Mas no caso de não ter máfia querendo te matar, pra mim, há muito tempo ali já era um empty building. Que ele falou assim...
Sério?
Então, enquanto você tava lá com a música do Friends, pra mim era só um... Fecha a porta.
Sério?
Sabe, não. Acabou. É tipo, ó, ótimo. Fechado, não sobrou mais nada, vambora.
Eu acho que esses momentos de ruptura, eles são importantes pra marcar etapas da vida.
Ah, sim.
Claro. É, pois é, como se fossem eras, né, a nossa vida.
É
um momento, uma fase que acabou. E aquele lugar físico, geograficamente, fez parte.
Não, claro, existe isso, esse significado. Mas aí depende de como é que tá o seu estado de espírito. Eu tava muito já com a cabeça na nossa nova casa, entendeu?
É
que...
claro.
Aí você tava com essa, desvalorizando o sentimento Friends da Agatha? O que o universo fez com você? Te deu em troca.
O quê?
Você chegou na casa nova, nos Estados Unidos, todos felizes, abraçados, chave na mão, lágrima nos olhos, nossa nova casinha. Quando foi botar a chave na porta, Jovem Nerd, tira uma foto.
Ah, foi. Gente, isso foi inacreditável.
Foi na hora da chave, exatamente.
Caraca.
Só tem brasileiro aqui, velho.
Muito engraçado o momento, gente. Momento emoção, família. Ah. nossa casa, minha casa, minha vida.
É, eu tive que dar um alt tab muito no momento. É, eu tava exatamente isso. Assim, coitado, ele não, enfim, não é culpa do fã.
Vocês estavam se filmando ou não?
Não, a gente não tava filmando.
Eu
tava.
Acho que eu tava.
Ah, você tava.
Eu acho que eu parei, eu acho que interrompi a gravação.
É.
Quando... Tem que procurar no meu celular.
Tem um menino falando assim, não acredito.
Aí eu falei, eu não acredito.
Gente.
Mas assim, é porque a gente tava vivendo um momento de muito particular ali, né? Tipo, aí eu tive que dar alt tab nesse momento, tirar foto e tal, e aí depois, aí volta a música.
Ai, gente, go. Mas vocês tiveram essa sensação, assim, de Friends, quando saem da casa?
Quando sai da casa.
Sim, sempre que sai da casa. Nossa, as alugadas eu tive na que a gente ficou mais tempo, né? Nas outras a gente ficou, tipo, 7 meses, só momentos de transição não tive. Mas as nossas casas, que a gente ficou mais tempo,
eu acho
tive.
Que eu também, eu acho que eu tenho... Nisso eu sou muito quebrado mentalmente. Eu acho que eu sempre sou bebê chorão de... Pra mim, sempre essa grande mudança de vida tem uma grande perda pra trás que me pesa pra caramba, com todas as mudanças.
Todas?
Todas.
Olha, cara.
Agora você voltando de New Jersey pra Orlando.
Quando a gente foi pra New Jersey, a gente foi como se fosse a casa pra sempre. Pô, a gente fez, quando a gente fez o cimento lá atrás, no, o piso, a gente fez as mãozinhas de todo mundo.
Ah.
Quando tá lá, quando eu fui embora lá, eu olhei pras mãozinhas pensando, será que eu vou cortar essa mão e levar?
Carlinhos queria trazer
Eu queria trazer um pedaço concreto.
Olha que, meu Deus.
Mas que é porque você tava na vibe de essa é a nossa forever home, é isso? Nossa casa pra sempre.
Quando a gente foi, sim. É, porque a gente queria um lugar assim, a casa gigante, 4 estações. Mas deu muita coisa errada durante esses 2 anos. Então, não teve tanto peso, mas sempre tenho as coisas boas me pesam, sabe? Eu olho pra trás e penso, coisa claro. Legal vivemos aqui, sabe?
Não, com certeza.
Parquinho de trator, coisas divertidinhas.
Mas até isso tudo, sabe? Olha quanta história legal pro lado ruim da casa quebrar. Tudo, cara, o primeiro dia teve goteira na casa.
Você já foi num gira-gira de escavadeira?
Eu já fui.
Parque de diversões de tratores
tem lá. Eu queria ir demais, eu fiquei com inveja foda.
Ai, meu Deus, que delícia.
Teve uma vez que o meu voo foi cancelado e eu tava no aeroporto de Nova York, né? De Newark, na verdade, né? Aí eu mandei até mensagem pro Carlinhos, porque
mandou,
não tinha ideia da distância, né? Eu falei, e aí, você mora perto do aeroporto? Ele não mora 2 horas. Senão até... Eu poderia ter ido, porque meu voo acabou só indo no dia seguinte. Eu podia ter ido.
Atrasou?
Foi cancelado. Foi cancelando todos os voos. Aí, no último do dia, eu entrei no avião, ia decolar. Aí o cara, olha, a nossa tripulação tá trabalhando há mais de tantas horas, a gente não pode mais decolar com eles. Vou cancelar também. E aí eu tive que arranjar um hotel. Essas coisas. Podia ter ido pra tua casa e só ir voltar.
Podia, 2 horas.
Podia. Caraca, gente.
A gente falou um monte de coisa de mudança aqui. Tem uma parada que a gente já contou outro Netcast, mas vale muito contar nisso, que é... Quando eu tava vindo aqui pra... A gente já tinha comprado a casa, a gente tava vindo pra escolher as coisas e tal. Eu fui numa loja de... Que era um antiquário, tô sempre me metendo nesses lugares. E aí eu comprei uns containers militares.
Ah, é.
Só que eu não tinha claro onde guardar, e aí eu falei com o meu amigo Carlinhos, que já não tem pouca coisa, falei, porra, cara, você pode guardar? Ele, posso, porque na época ele tinha o My V-Box, né?
Uhum.
Aí eu falei, não, eu guardo aqui, tranquilo. Aí, a cena é, eu e ele estacionando lado a lado, no Disney Springs, no estacionamento do Disney Springs, abrindo as malas do carro e passando 2 caixas militares.
Militar, imagina o que eu.
Meu Deus.
Caraca, que maravilhoso isso.
Tão visão.
Cara, a gente é muito maluco, cara. A gente podia ter se fudido de verdade. Até
poderia ter em qualquer lugar.
Pois é.
Meu, gente.
Em qualquer lugar.
Lugar público, cheio de gente.
Disney Springs.
Negócio de, sei lá, cara, de militar giga de metal pesado. Botando pá, de um carro pro outro. Pá, puta.
Que loucura, vocês são doidos.
Excelente.
Mas eu me arrependo de não ter pego mais.
não tinha mais espaço na empresa. Na nossa empresa tinha um quarto só pra família Jovem Nerd. Só de coisas guardadas pra mudança de vocês.
É verdade.
Olha aí. Nossa, gente, desculpa qualquer coisa.
Não, isso é legal, porque virou história pra contar pros meus netos depois, né? A pré-mudança de vocês foi toda pra minha casa e pra minha empresa.
Olha aí que delícia.
Foi muita coisa, cara. Caraca.
E quando você chega, eu falei que eu não gostava muito do eco quando você chega. Vocês falaram que não gostavam do eco da casa quando você tá indo embora. Eu não gosto muito do eco quando você chega porque significa que, tipo, é um prédio vazio. Mas...
É uma casa que ainda não é um lar.
Isso, não é um lar, essa é a palavra. Mas assim, todo o processo de você transformar ela em lar, aí eu começo a gostar, entendeu? Tipo, a gente tem foto aqui quando a gente não tinha, né, a gente chegou antes da mudança, de que a mudança veio com o container, o cacete, ia demorar, né? Então a gente chegou aqui no eco mesmo, tipo, pouquíssimas coisas, e aí a gente comprou um sofá inflável.
Pô, um sofá inflável de curva.
Um sofá, exato.
Olha que delícia.
Tipo, eu tenho boas memórias desse sofá inflável, sabe? Tipo, eu curtia É claro que a gente tava querendo. Era sofá inflável. A foto da primeira noite. Tipo, a TV no chão, a gente deitado numa mochila, vendo TV no chão.
E aí, a gente botou papelão nas janelas pra poder dormir.
E que não tinha cortina, essas coisas, assim.
Caraca, é nosso apartamento no início do canal.
É verdade. É,
colchão inflável, sofá inflável, TV no chão e papelão na janela.
Olha aí que gostoso, tá vendo?
É, eu lembro que antes da gente se mudar, toda viagem que eu fazia pros Estados Unidos a trabalho, eu dava um jeito de pingar em Orlando, porque aí ou eu já ia trazendo alguma coisa que a gente, né, sei lá, tinha direito duas malas, já vinha com duas malas com algumas coisas pra já deixar aqui, e aí aproveitava, via se a casa tava ok e tal, e aí era isso, não tinha nada na casa, né, já tinha geladeira, essas coisas, mas não tinha móveis e tal, só tinha lá um colchão, e aí eu lembro de uma vez que eu vim pra cá e passei no mercado, comprei, sei lá, refrigerante, água, uma comida, pratos descartáveis, né, porque eu falei, puta, eu não vou ficar lavando louça, vou ficar duas noites, uma noite, e aí eu fui gravar o Nerdcast e não tinha internet, eu tava de carro alugado, fui com o carro até o Publix, que é o supermercado, 11 horas da noite, o mercado já tava fechado, aí encostei na parede lateral do mercado,
nossa,
pra pegar o Wi-Fi do Publix pra gravar Nerdcast.
Olha só!
E depois que a gente se mandou, eu gravei muito Nerdcast com o carro colado na parede do Publix, que também ainda não tinha internet, sei lá o quê.
Gente, mas lembra uma vez que você veio ver como tava a casa nessas suas viagens e deu uma chuva de perereca aqui dentro?
Lembro. Parecia a Magnólia.
Tinha um monte de sapo seco morto no chão, da casa inteira.
Dentro?
Dentro!
Ah não, disso aí eu não lembro. Eu lembro de ver os sapos na rua.
Era um cemitério de sapo aqui dentro.
Como é que eles entraram?
Eu não sei, mas eles deram cria todos aqui dentro.
Nossa, eu fiquei assustada. Ficou um casalzinho, e aí vocês foram embora e trancaram eles.
Cara, eu não sei. Isso? Tinha muito sapo morto, muito.
Não, mas veio os girininhos, Jack? Não, foi casalzinho.
Não, mas eles já eram sapinhos.
Como é que veio da privada?
Caraca, mas isso foi só... Eu não sei, a gente tá 5 anos aqui, nunca mais viu sapo dentro de casa.
Nunca, foi só na Magnólia.
Eu não sei o que aconteceu.
Alguém morou na casa de vocês enquanto vocês estavam fora. Pois é. Vocês sabem que às vezes eu fico
pensando
nisso? Tem alguém morando no sótão aqui em cima?
Caraca, não, nem fala
igual
isso.
Filme de
não, não fala isso. Não fala isso, que eu fico vendo as paradas de caso real e tinha um cara que fez isso.
Ah, mas é possível, hein? Volta e meia estala o teto de vocês. Dá uma instalada, isso é barulho de gente andando.
A casa tinha uma parede falsa e o cara tava lá, morando lá dentro da casa.
Ai, gente, mas...
E aí a família acordava no dia seguinte, tipo, coisa mexida na sala, geladeira. Você mexeu? Não, ai, ninguém mexeu. Ficava meses, assim, tipo assim, as coisas saíam do lugar. Ninguém sabia porque era o cara que saía de madrugada e ia comer essas coisas.
Isso é real, porque eu vi um filme desse com o MacGyver.
Lembra? Eu lembro do filme do MacGyver, que ele morava... Então, mas era uma parada real.
Só que a pessoa que mora no sótão de vocês tem que usar roupa de amianto, porque a temperatura deve ser...
Exato. Exato, o sótão é o forno.
Aqui nós estamos isentos disso, não tem como. Flórida, não tem como. Não tem como alguém morar no sótão, é verdade, não tem como.
Ele mora, hoje é só uma casquinha desidratada que tá lá em cima.
Exato, não tem como.
A parte ruim, apesar de eu ter boas memórias quando a gente chegou e aí começou a montar as coisas, você também tem as memórias de tudo seu tá em caixa. Você tá naquelas pilhas de caixa e você vai abrindo aos poucos e aí tal, não sei o quê. Vocês estão agora nesse momento, né? Vocês estão no meio das caixas aí.
Nós decidimos, como a gente vai ficar só 6 meses, até 7 meses, talvez, a gente decidiu fazer um quarto de depósito que não abrir caixas. Então, a gente, quando foi sair de New Jersey, a gente já nomeou caixas que a gente não ia nem abrir.
Ah, sim.
E deixar pra missão na casa nova.
Inteligente, claro. Se você tá ficando só um tempo, já tá programado o tempo que você vai ficar e você vai se mudar de novo, claro. Não faz sentido você abrir tudo, arrumar tudo pra...
É verdade. Então, vocês já selecionaram o que não ia usar? Sim, é menor essa casa. A gente não tem o mesmo espaço na cozinha, por exemplo. Então, eu falei, deixo duas formas de vidro, o resto fica na caixa. A gente foi meio que fazendo uma seleção, porque não tinha como.
Nossa, gente, que trabalheira, hein?
A vovó.
É a vovó que tá ajudando, é. A vovó, a sogrinha veio ajudar, hein?
Eu acho que a terceira mudança que a minha mãe faz praticamente sozinha. É. Tipo, de arrumar as minhas coisas, porque trabalhando e com criança é muito difícil.
É impossível. Olha essa sogra aí, vale ouro, hein, carinha?
Se não fosse ela, a gente estaria ainda com a cozinha parada, comendo Domino's todo dia.
Não, e sabe uma coisa que eu pensei? Vocês fizeram a mudança de vocês, né? Então, assim, não tem risco de ficar uma caixa pra trás, porque às vezes você faz uma mudança e vão várias mudanças dentro de um caminhão. Aí quando chega a tua mudança em casa, você tem que fazer aquele haul, né? Vamos contar se todas as caixas estão aqui. Mas isso na prática é impossível. Todas as vezes eu fiquei perdida. Ah, cadê a caixa número 5? É impossível. Então, assim, esse negócio de você fazer, né? Ter o seu caminhãozinho ali, é bem melhor que você não precisa se preocupar com isso.
Sim.
Pra mim, todas as vezes que eu me mudei, foi um inferno esse negócio de contar caixa. Porque os caras estão com pressa, estão deixando tudo e você tá contando que nem uma louca. Peraí, caixa 60. É muito difícil.
Aqui a gente nunca passou por isso, né? Porque se a nossa mudança era pequena, a gente só alugava um caminhão menor.
E a gente fazia.
E fazia tudo sozinho.
Agora que aumentou, a gente ocupou o caminhão todo da mudança. Não
e ficou coisa pegar. Pra trás.
Ficou coisa pra trás.
Olha que orgulho, hein?
Tá difícil. A gente não superou ainda. Eu não superei meu tapete pra trás.
A gente deixou um tapete muito bom pra trás.
Por quê?
Não cabia.
Mas o tapete você enrola? Não é possível.
Não, mas ele enrolado, ele era grandão. Aquele tapete de sala inteira.
Enrola e joga por cima, assim, vluf.
Não tinha mais espaço.
Não tinha por cima, não existia por cima mais.
Não, o por cima veio a bicicleta da Zoe. Eu falei, não, a bicicleta dela tem que ir. Oh. Eles abriam as gavetas e colocavam coisa dentro. Vocês não têm noção, essa mudança veio assim,
a mudança chegou aqui com o caminhão dele quebrando o eixo de tão pesado, por excesso de peso.
Pegou fogo, gente, a gente não voltou.
E aí o eixo, faltando uma hora e pouco pra ele chegar, a viagem de 2 dias quase. Aí quebrou o eixo, aí ele me avisou, vou atrasar, quebrou o eixo, preciso arrumar isso aqui, não sei o que lá, não sei o que lá. E aí quando chegou e começou a descarregar, um dos meus sofás, o que eu usava no meu office, sofá baratinho, tava queimado. E aí a gente foi averiguar o que foi, o eixo, quando quebrou, começou a raspar em cima, furou, e o faísqueiro quase botou fogo em toda a nossa mudança.
Em toda a nossa mudança.
Nossa, Carlinhos!
Mas ele queimou o sofá.
Que gente, isso, cara? Que loucura!
E ele não espalhou o fogo por sorte, porque é um sofá de espuma, né? Caraca. Quer dizer, coisa de mudança, podia ter perdido toda a mudança. Tem seguro? Tem, mas ele vai perder coisas pessoais gigantescas.
Sim, com certeza.
Claro! Uma vida inteira. Mas eles não tem como mensurar o peso, né? Assim, tipo, vai botando até onde der.
Tem na baeta. No caso, acho que eu exagerei, na verdade, porque eu tinha muito mais coisa do que... Foi a mesma empresa que fez a mudança quando eu fui pra New Jersey. E aí, ele sabia o que caberia, só que eu tinha comprado muito mais coisa, né? Em New Jersey. Aí voltou muito mais pesado, muito maior.
Nossa, esse cara deve ter se arrependido de ter feito essa mudança.
Não, eu fui bonzinho também. Eu paguei bem mais depois que eu vi que quebrou tudo. Eu disse, vou te dar um pouco mais aí.
Senhora,
porque eu vi que deu ruim o negócio aí.
Mas esse negócio do valor que a gente dá pras coisas, né? A gente tava falando isso mais anteriormente, né? Das coisas que a gente tem na casa e tal. E o Carlos tá falando lá do cimento com a mão de todo mundo. Isso é uma parada muito doida, né? Porque pra gente essas coisas têm um valor enorme, né? É imensurável. Tipo, a mão de vocês no cimento da casa, que era o objetivo de vocês na época e tal. E é muito doido, porque quem vai comprar essa casa agora, pra essa pessoa isso não tem significado nenhum. Talvez tenha uma curiosidade. Olha, o pessoal que morava aqui antes e tal, mas não tem um valor que teve pra vocês, né? Outro dia eu tava numa loja de... É um antiquário, né? Chama Antique Mall. Ele fica em Lakeland, 1 hora daqui de Orlando. É um antiquário, só que ele tem uma porrada de coisas antigas da Disney.
Olha. Ah, olha aí.
Pô, me interessei.
É onde a Disney vai pra morrer, literalmente. E aí, cara, eu gosto de antiquário, eu gosto de ver essas coisas antigas e tal, mas esse aí particularmente me deu uma tristeza assim, em alguns momentos, porque quando você vai na Disney, quem já teve a oportunidade de viajar pra Disney, ir num parque, ou até ficar num hotel, alguma coisa assim, tudo aquilo faz parte de um momento muito importante, né, da vida da pessoa, muito feliz, de viagem, de alegria, de união e tal. E aí, nesse lugar, tinha muita coisa dos hotéis, assim, tipo, cadeira dos hotéis, mesa dos hotéis, pedaços, mas assim, no seu estado mais deplorável possível.
Ai, sabe? Que horror!
É tudo meio velho, manchado, largado, empoeirado, esperando ali, sabe, talvez um destino e tal. E aí tinha umas placas, que eram vários quiosques, assim, como se fosse uma cooperativa. E aí num deles tinha uns prêmios, assim, sabe, Mary não sei o quê, por trabalhar há 30 anos no Walt Disney World, sabe?
Nossa, pô.
É a placa que essa Mary, ganhou em algum momento da vida dela, e que pra ela foi importante, e que agora tá numa porra de um antiquário pra vender por, sei lá, $5, sabe? É muito sinistro, né? Como as coisas...
É, meu amigo.
Ai, isso é triste.
Né? Pra gente tem valor, mas depois vai deixar de ter.
Aí, exato.
Quando a gente morrer, todo mundo que a gente conhece morrer, sabe? Daqui a 100 anos. Acabou. Nada vai fazer diferença, né?
Nossa, eu fico pensando nisso. Como vai estar aqui onde eu moro daqui a 100 anos? Vai estar demolido?
Ah, daqui a 100 anos vai ter passado um furacão, arrancado tudo já.
Ah, gente,
não, gente, olha só.
Vão ter, sei lá, robôs morando aqui, sabe? Vai estar demolido?
Robôs, né? Porque os robôs precisam de uma casa de 2 andares, né?
Ah, é bem gostoso, é. Tem piscina.
Gente, esse tipo de projeção, você tem que decidir a timeline, porque se você for avançando o suficiente, todas as casas vão virar ruínas, vão virar nada, o sol vai crescer, a atmosfera da Terra vai ser varrida.
Mas não tão longe. Entendeu? Não, não, 100 anos. 100
então,
anos.
Mas...
O que vai acontecer?
Mas não faz diferença.
Vai virar um museu.
Porque
museu 100... Jovem Nerd.
Depois que, você tiver, depois que a gente morrer, 100 anos, ou 1000 anos, ou 1 bilhão de anos, é a mesma coisa.
Vamos fazer um museu. A gente, recentemente, visitamos uma casa-museu, gente.
A gente, a casa-museu era maneira.
Gente, foi tão legal. Você vê como as pessoas viviam... Há quanto tempo? Quando é que é aquilo? 100 anos atrás?
É, não é as pessoas viviam. É um cara podre de rico de Portland... Que tinha uma cacetada de hotel em New Orleans que queria ter a casa de veraneio de rico em Portland.
Mas impressionante, gente. Tinha até água aquecida na casa naquela época.
Era, 1800.
Mas é muito engraçado, gente, você entrar numa casa velha, tudo original. E você vê como era bizarro, era tudo escuro, sabe?
Não, mas então, mas essa é uma boa experiência, porque a gente viu que a casa realmente estava preservada lá de mais de 100 anos, porque tinha foto de inventário lá de 1890 e tanto, e tava tudo igual, mas pra gente era um museu, era isso. Museu, pra mas... galera que morava lá era a casa deles.
Eu acho muito louco, gente, você entrar num lugar que as pessoas já viveram, sabe? Agora é um museu. Eu que vou fazer o museu Jovem Nerd,
então,
gente.
Por isso, fazer. Por toda essa experiência da mudança, quando a gente muda de casa, pra uma casa pra outra, etc, ela tá dentro da gente. Porque os prédios, as casas, as construções, os móveis, as coisas, elas não compartilham as emoções que a gente tem ligadas a essas coisas, né?
Pô, mas eu gostaria de visitar a casa Carlinhos Troll.
Eu acho quase com certeza que essa vai ser a última mudança nossa.
Tá aqui no Nerdcast gravado.
Tá gravado, que delícia.
Não, você não tá contando essa de agora, né? A sua casa que tá construindo, é isso?
Não, não, é que tá construindo. Porque é o seguinte, a gente tem ido lá desde que a gente chegou quase todos os dias. Porque é aqui do lado. Uhum. E ontem eles começaram a alisar o chão e hoje já botaram as madeiras fazendo o desenho da casa onde eles vão botar o cimento. E cara, eu pareço uma criança nos meus stories falando feliz da vida e gritando de felicidade cada passinho que tá dando na casa. Então eu tô sentindo uma emoção, porque é a primeira vez na vida que a gente construiu uma casa do zero, escolheu tudo dela.
Ah, você escolheu tudo, entendi.
Tá tendo uma pegada sentimental.
Então, Carlinhos, eu penso isso também. Essa casa que a gente tá, ela foi construída pra gente, ela nunca ninguém morou aqui. Pra mim, ela tem um valor mais especial que qualquer outra, sabe? E eu fico pensando, eu não quero sair daqui, porque aqui foi construído pra gente.
E eu acho que a gente tá nesse sentimento, porque a gente realmente escolheu tudo. Toda a luminária, todo o piso, o carpete, tudo.
Tão legal, sabe? Ninguém nunca ter morado, sabe?
Mas, ó, a casa realidade americana, dá pra fazer umas paradas muito legais, assim. Você tem um Tupperware, um
container. Camiseta eu tenho bastante pra vender na lojinha da frente da casa.
Não, e só, sabe, a primeira coisa que você faz, você entra e tem uma caixa só de fio, você tem que meter mão dentro da caixa só de fio.
Olha, tem uma experiência, gente, aí, tá, é verdade.
Tem que desembolar os fios pra desbloquear a porta pra passar.
Aí tem o equipamento de ginástica cabide, aí você pode comprar as camisas, sabe? Então, pendurado.
Legal, gente. Porra.
Aí você tá visitando o basement e explode merda pra tudo que é lado. Tem que ajudar. Tem que ajudar. Tá sacudindo, né? Porra, é muito bom, cara. Fazer uma
experiência. Aí você tropeça nas caixas, porque nossa casa anterior era pura caixa, por causa da empresa.
Aí tem o boneco do Carlinho furando a moto pra meter o negócio lá do... com a mochilinha da moto.
E as paredes tudo furadas, tudo furado errado. As paredes. Uma de furo pelas paredes.
Aí tem um garage sale com ele vendendo as coisas que estão chegando novas da Amazon, conforme ele vai.
Isso! É o gift shop, você já faz o gift shop ali.
Caraca, o gift shop é na garagem. É isso, olha. Termino e é tudo garage sale. Garagem, caraca, shop. Isso. Carlinhos, vamos. Isso é um business. Isso é um negócio.
Isso é um business. Vamos
a experiência.
Tô atrás de investidores aí, vamos fazer?
Boa, gente. Termina ali no gift shop, é perfeito.
Caraca.
Vamos fazer.
Eu tô zoando, mas você pode fazer um monte de coisa. Você pode ensinar as pessoas a fazer os reparos.
Eu sou bom em reparar coisa.
Na terceira tentativa dá certo, eu garanto. Dá certo. Eu zoo o Carlinhos, mas ele faz.
Não, imagina, pode ter a parte do RA, zona de teste.
Olha aí!
Aí o RA Cook, era RA Cook, que era o de comida?
Isso, de comida.
É. Comida. Isso aí, aquelas comida de $1, costela com purê de $1, aquela maluquice que vocês comiam.
Carlinhos, olha só, pensa nisso, hein? 400 pessoas no seu garage sale, quantas não iriam no seu museu?
Você pode buscar as pessoas com aquele carro, aquele RA Tour. Como é que era o nome que você fazia?
Putz, nossa, você tá antigo ainda, esse aí, o RA Tour lá. Ué? O Pixel RV.
Pixel RV!
Pixel RV!
Olha que gostoso! Ai, gente, que delícia, vamos fazer isso, vai.
Carlinhos chega construindo império já. Carlinhos. Ele vai.
Esse casal é gente que faz.
É, cara. É incrível, cara. Tô falando. Realidade Americana Experience vem aí.
Não, você... Abrindo a International Drive.
Tá, exato. Ah, internet Bem Jojoy. International. Tá crescendo pra caraca agora?
Olha aí, gente.
É isso,
é, cara. É ali que tem que ser.
Pera aí, vai que tem alguém ouvindo e quer o comercial @realidadeamericana.com. Vai que tem alguém que investiu na ideia, né? Alguém que investiu na ideia mesmo.
Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.